Olá pessoal, eu sou o Juliano Vasconcelos, o JC, e este é o JCast, o podcast do blog do JC. Neste episódio, a equipe do BJC vai lembrar de suas alegrias e de suas tristezas relacionadas ao ato de colecionar. As melhores e piores compras, as grandes vitórias e as lamentáveis derrotas. E para este JCast repleto de memórias, temos do Rio de Janeiro, Alexandre Nerdmaster. Fala, nerd!
Eu hoje vou contar para vocês uma história muito triste de minha vida. Vocês vão querer chorar.
Vamos colocar uma música de fundo bem triste para os depoimentos de cada um hoje. De Brasília, de volta aí, né? Helena Souza. E aí, Helenita?
Oi, pessoal. Só não vou falar que aqui tá um calor infernal, porque eu sei que tem outras regiões do país passando mais calor ainda, né?
E de Atibaia, São Paulo, Felipe Fonseca de volta. E aí, Felipe?
Olá a todos, colegas aqui do podcast. Sejam bem-vindos, leitores, para mais uma edição. E essa aqui vai render momentos de muitas emoções, né?
Muitas emoções, choros,
risos, alegria, né? Vamos compartilhar nossas histórias aí. Espero depois ver as histórias do pessoal nos comentários.
E pela primeira vez aí, um ouvinte, leitor do blog do JC, Luiz Freitas de Sorocaba, participando do JCast. Seja bem-vindo, Luiz.
Obrigado a todos aí. Obrigado, Anitta, Alexandre, Felipe. Abraço a todo mundo aí. Prazer estar aqui.
Este será o JCast para colecionador de raiz. Esse não será um JCast técnico, não será um JCast de lista, é um JCast de lembranças, recordações da vida.
Emoção.
De colecionador. De emoções.
Esse vai ser um família JC.
É isso aí. Não sendo recordações, está ótimo. Vamos para os recados, e-mails e leitura de e-mails, já voltamos. Vamos lá então para a leitura dos nossos recados, nossos e-mails aqui. Queria, antes de mais nada, aqui avisar que o JCast anterior, parte 2 sobre Blu-ray, alta definição, 3D, que a gente fez, sofreu um sério problema no quantidade de membros participantes, né? Até isso se refletiu um pouco na qualidade do cast. Recebemos algumas reclamações muito justas lá nos comentários do post do JCast 09, porque as pessoas que estavam mais preparadas para responder as perguntas, que era o Julian e o Whis, não conseguiram participar da maneira mais adequada, né? O Julian, na última hora, teve um imprevisto, não pôde gravar, e o Whis teve um problema de áudio sério, que a gente conseguiu aproveitar, eu acho que um minuto só do que tudo que ele falou, né? Porque estava com problema de conexão, microfone, sei lá, coisas que só quem faz podcast sabe que acontece. Então a gente pede desculpas se as respostas que demos às perguntas de vocês não foram à altura, mas foi justamente tentando, não deixando de lá, tentando responder da melhor maneira.
Ah, cara, não, desculpa, sinceramente, mas eu acho que a participação do Paulo matou a pau. Pode até não ter dado assim informações super, ultra, hiper técnicas, mas eu gostei das respostas que o Paulo deu.
O Paulo, a parte
Felipe
de 3D
também, tu mandou bem pra caramba, Felipe. Parabéns,
obrigado,
pra você,
Nath,
também.
Muito obrigado.
E
a gente
o
acerta
Paulo
no final.
O Paulo, o cara interessadíssimo no assunto sobre 3D, né? E inclusive até esses tempos eu tava entrando num fórum aí que não tinha nada a ver com coleção, era mais sobre tecnologia, e tava lá o Paulo lá postando sobre 3D e
tava ele de óculos lá.
Disfarçado. E é um cara bem interessado. Pelo menos alguma coisa a gente conseguiu descobrir da parte, inclusive, da questão que segue em aberto, que é do tal do home theater sem fio, né? Descobrimos que as caixas de som têm fio, que é um choque.
Caixa de som sem fio, tem fio, né?
Tem fio, choque tecnológico.
Pegadinha do malandro, né?
Tem fio! Tem fio, rapaz, então... Inclusive hoje o JCast, infelizmente, é sem fio, não é?
É sem fio, é rede sem fio.
Eu também tô sem fio.
O fio, pois é.
A gente tá totalmente sem fio. Isso, a gente tá sem fio completamente.
Vocês ouviram a leitura de e-mails do podcast anterior, o fio está totalmente apaixonado, né? E ele não tem tempo pra nada, certo? Ele é trabalho, namorada, trabalho. então ele ficou...
Não necessariamente nessa mesma ordem.
Exato, e ficou ausente mais uma vez no JCast. Estamos aqui para fazer esse JCast 10 com a turma aí que vocês já ouviram, para leitura dos e-mails, com o Fabrício, com a Helena, com o Nerdmaster, com o Felipe e comigo, certo? Vamos iniciar. Vamos iniciar nossa leitura aqui pelo e-mail do Cláudio, que não diz de onde é. Cláudio Cid: pessoal, tô adorando os podcasts. O mais bacana é a naturalidade com que vocês fazem acontecer. Às vezes me vejo rindo sozinho. Parece loucura. Me vejo como um colecionador, possuo aproximadamente uns 100 filmes. Entrei no mundo do Raio Azul no início de 2009. Já possuo 20 filmes. Batman Begins, Dark Knight, Transformers 1 e 2, trilogia Spider-Man e Matrix, Homem de Ferro, Eu Sou a Lenda, Eu Robô, Carros, X-Men, os 4 filmes, os Hulks e etc.
Caramba, eu pensei que ele ia dizer os 20 filmes todos, só faltou o quê? Faltou os 20
filmes. É, etc. Falar, pô, porque já foram 19, já, né? Pô,
era o último, pô.
Faltou um que outro só. Adoro o blog, me identifico muito com vocês, agradeço o empenho. Eu me sentia muito sozinho como colecionador de filmes, agora pelo blog vejo que há muitos colecionadores. Valeu, Cláudio. E parabéns pela sua coleção em um curto espaço de tempo, né? Desde 2009, 20 filmes. Tá muito bom pra quem tem 100 DVDs e 20 Blu-rays, né? Acho que tá uma ótima proporção pra começando a sua coleção do Raio Azul.
É isso aí. Eu vou ler e-mail dos meus vizinhos hoje.
Ah, vizinhos.
Dos vizinhos. Começar com o e-mail do Fernando Simon Elessar Oliveira. 23 anos, cinéfilo em tempo integral e cursando Universidade de Ciências Contábeis nas horas vagas. Aí ele fala aqui, Brasília, praticamente vizinho da Helena. Qualquer dia vou lá pedir uma xícara de açúcar. Pode vir. Açúcar,
estão pedindo DVD emprestado?
É, DVD não. Nem Blu-ray. Olá a toda a equipe do BJC. Estou devendo um e-mail há muito tempo. Acompanho vocês desde o primeiro post do blog clássico. Ao acessar o blog várias vezes ao dia, me sinto em casa. Apesar de não conhecer todos, sinto que estou entre amigos. Já me acostumei com as dicas diárias da Helena, que me renderam muitas compras proveitosas. As DDI do Nerd me deixam agoniado. E há sempre excelentes matérias em entrevistas. Essas últimas nem sempre são excelentes por parte dos entrevistados, né, senhor Braga? Mas sempre excelentes pela iniciativa e questionamentos. Não acho que o blog vá me falir, pelo contrário, graças às promoções e descontos, economizo para outras compras. Sempre escuto na leitura de e-mails pessoas dizendo que não tiveram sorte com sua relação entre namorados e DVDs. Bom, eu já sempre tive sorte. Minhas duas últimas vezes, apesar de não compartilharem da mesma paixão por filmes, sabiam qual era o único presente aceitável, seja qual fosse a data comemorativa. Aliás, se não aceitar minha relação com meus DVDs, tá fora.
É isso aí, muito bem.
Elas são, né, são as duas.
Diferente de outras pessoas, né, tudo bem, não vamos entrar em detalhes.
Posso
cada um dos meus DVDs...
Eu tô com uma inveja de você, Simon, tenho muita inveja mesmo, cara.
Pois cada um dos meus DVDs e agora Blu-rays são filhos únicos de pai solteiro. Aí já viu o protecionismo, né? Quem reclama dos meus filmes é meu pai. Diz que uma hora terei que sair de casa para ter onde guardar os filmes. Ele reclama, mas muitas vezes me ajuda a manter o vício quando estou quebrado. Para finalizar, desejo sucesso a toda a equipe. Continuem com um ótimo trabalho, não nos abandonem. Vida longa e próspera. O próximo é de outro vizinho, Alexandre Figueiredo, também aqui de Brasília. 30 anos. Olá, pessoal. Tenho pelo menos uns 100 DVDs. Acho que sou um colecionador. Gosto muito de animações.
Quantos?
100 DVDs. Tem.
Pô, tá muito bem.
Claro. Ele acha. Ele não tem certeza ainda, tadinho.
Ó, agora eu vou adotar a estratégia que o JCast, fazendo um parênteses aí, né? O JCast totalmente transparente, sem edição, na leitura dos e-mails, tá? A leitura de e-mails da Helena tá com um probleminha no áudio por causa da conexão. Pra quem acompanha o Twitter da Helena sabe que a conexão dela tá péssima. Então ela tá dando uma engasgada no áudio dela, mas tá audível.
Não, vamos sou colocar assim. Eu que estou engasgando, não sou eu.
É a conexão da Helena, certo? Vai, Helena.
Tem quase todos da Pixar. Tem os incríveis duplos, DVDs da Disney, DreamWorks, Sony e outros, como da produtora de uma animação só, Deu a Louca no Chapeuzinho. Quero adquirir todas as temporadas do MacGyver, mas antes gostaria de saber a opinião de vocês. Nossa, opinião assim para compras de DVD é uma coisa meio complicada, né? Em termos de série, eu amava a série quando passava. Não sei se hoje em dia eu teria o mesmo prazer em assistir. Aí vai de cada um, né? Agora, quanto à qualidade do DVD também, não sei dizer, porque eu não tenho essas temporadas do Magalhães. Agora, as séries que eu gosto, eu compro, não penso duas vezes. Aí faz de você. Compre, assista. Se você gosta.
Posso dar uma opinião? Quanto à qualidade do DVD, eu assisti uma vez na casa de um amigo, tá boa a qualidade tanto de imagem quanto de som. O som tá áudio 2.0, mas tá uma qualidade boa, razoável. Não é aquela coisa maravilhosa, mas tá uma boa qualidade. Então, pra quem é fã da série, vale a pena. Se tu gosta, vai em frente e compra, querido.
Eu tenho todas, certo? Eu comprei no lançamento. Mas hoje em dia elas estão sendo lançadas em embalagem... Tem Slim, tem... Já vi em 3 embalagens diferentes. É MacGyver. Mas os discos são os mesmos, não tem extras, e as minhas versões são Digistech, né? É muito boas, com aquela luva aberta em cima e embaixo, que eu descobri que o nome é O-Ring, né? E ela tem a dublagem da Globo, né? Só a abertura que não é da Globo, que a Globo resolveu colocar uma outra música, né? Na abertura da série. Se vocês nem lembram, é do Rush, né?
Rede Globo apresenta Profissão Perigo.
E no DVD é a abertura normal. Não tem aquela narração também, né? Rede Globo apresenta, óbvio. Então ele tá com a dublagem da Globo, mas com a série original como foi exibida nos Estados Unidos.
É, mas com a dublagem da Globo já é uma grande coisa, porque assim, acho que quem compra esse tipo de série
é saudosista da década de 80.
E não nos perguntem, não adianta de rock, que a gente recebe de pergunta sobre o lançamento do Magalhães. Já liguei pra Paramount, já escrevi pra lá, eles não sabem se vai ser lançado o resto. E são 7 temporadas ou 8, agora eu não me lembro. Eu sou um fã meio parcial.
Nossa!
Tem 7
temporadas. 7 temporadas.
Então faltam 3 pra nós aí, e não há previsão mesmo da Paramount lançar essas que faltam. Mas elas são bonitonas, assim, pelo menos essas que...
Pelo menos as que você tem,
você,
né?
Você comprou, né?
São bem legais.
Quem manda o e-mail é o João Fábio. Ele não diz de onde é. Ah, ele diz sim, então vamos lá. Ele é um analista de suporte de São José dos Campos. É a primeira vez que escrevo. Tive acesso ao blog através do podcast de cinema. Como adoro filmes, nem preciso dizer que fiquei fã do blog e entro todo dia para ler as últimas novidades. Graças a vocês, comecei a comprar DVDs de novo, pois havia parado por um tempo, nem me lembro mais porquê. Mas vocês me fizeram acender novamente a paixão de colecionador, que estava quase extinta dentro de mim. No começo, só olhava as dicas e morria de vontade de comprar. Foi então que as parcelas da minha última viagem acabaram, então pensei, por que não comprar? É verdade, né? Por que não comprar? Por que comprar? Comprei ou é para o senhor, aceite de coração.
Isso da onde mesmo é?
É descobrido.
A escolinha do professor Raimundo.
Ah,
era
o Rolando
Love. Somebody Love.
Somebody Love.
Somebody Love.
Vamos continuando aqui. Por isso, na última sexta-feira, cometi minha primeira loucura de 2010. Comprei a edição chocolate do Forrest Gump em Blu-ray na Amazon e nem tenho player ainda. Minha coleção ainda é pequena, acho que uns 20 títulos, mas a maioria com bastante material extra. Não lembro de ter nenhum DVD simplex, se tiver, ganhei de presente. Mas o motivo de escrever é falar sobre o catalogador de filmes que eu uso, o Ant Movie Catalog. Gosto dele por ser totalmente free, possui interface em português, tem controle de empréstimo, não empresto mais meus títulos, mas quando emprestava, controlava por ele. Pega informações do IMDB e outros sites, pelo nome do filme, e permite exportar em vários formatos, inclusive HTML. Onde ele cria uma página com toda a sua coleção. É bem útil mesmo. Acho que é só. Parabéns e muito obrigado pelo ótimo trabalho de vocês. Um abraço, do João Fábio.
Inclusive, você também usa o Antimovie, né, o Felipe?
É, exatamente. Eu uso esse mesmo catalogador, viu, João Fábio? E eu gosto dele também. A gente está devendo, inclusive, para vocês, mas virá em breve posts sobre catalogadores que a gente usa. E eu vou fazer um post sobre o Antimovie.
É isso.
Eu acho bom, acho bacana.
E você que tá ouvindo o JotaCast em 2019, o post sobre catalogadores já está publicado, certo?
Os catalogadores já estão aposentados.
É só fazer a busca ali no blog, catalogadores.
Não, quem tá ouvindo em 2019, ninguém tá ouvindo. O mundo já acabou depois disso.
2012, já é. 2012 já acabou tudo.
É você que está aí ouvindo o podcast em novembro de 2012, às vésperas do final do mundo, né?
Isso.
Posso entender o post sobre catalogadores.
Baixe todos os JotaCasts e leve para o além. Né? Coloque no seu pendrive, no seu.
Não, é uma bela maneira de acabar o mundo ouvindo o JotaCast.
Nossa, não se achando, hein?
Tem mais um e-mail. Quem manda é Sami de Macedo, 15 anos, São Paulo. Olá, acompanho o blog desde a versão antiga e vi que já estava passando a hora de escrever. Acesso o site quase todos os dias e quase sempre tenho uma grande surpresa, como as excepcionais dicas da Helena ou os incríveis posts de toda a equipe. Mas quando chega o tão esperado JotaCast, uma lágrima de alegria escorre pelo rosto. E diferentemente do JC, aprecio o podcast desde o piloto.
Ah, é, mas o piloto, tá, é, eu não gosto, mas é até só por causa
da qualidade do áudio.
Exato, só por causa da qualidade do áudio. Ele tá, inclusive, é muito engraçado, é um dos mais engraçados que nós já gravamos.
Mesmo sem conhecê-los pessoalmente, é como se eu estivesse em uma conversa com amigos. Estou participando do protesto Me Respeite Fox e até hoje não comprei nenhum Slim. Apesar de que realmente sinto falta de ter em minha estante alguns filmes como Era do Gelo 3, Wolverine, entre vários outros títulos, que acabei não comprando pela super baixa qualidade da embalagem, uma pena. Mas sinto que esse protesto fará o mesmo efeito que fez na Warner, e que em breve poderemos estar comprando Avatar e outros títulos em embalagens bem melhores e edições bacanudas. Recentemente fiz minha primeira de muitas compras que farei na Animaloja. Ele comprou o 101 Dálmatas mais o livro. Recebi minha encomenda em tempo recorde, um dia. Algo me diz que o entregador era o Jack Bauer. Não tenho o que reclamar da loja, o atendimento é realmente diferenciado. Recomendo. Até um outro e-mail, continuem assim e um grande abraço a todos. Pô, bacana. Um dia, realmente, não é toda a loja que faz isso, né?
Pois é, e onde é que ele mora? Desculpa, que eu...
Ele mora em... Não, ele só botou São Paulo, ele não botou a cidade.
Ah, tá.
Mas eu suspeito que... Ah, não sei, só tá SP só.
Mas é, as entregas da loja são bem rápidas mesmo, e de uns tempos pra cá, a minha loja tá com esse ADEC. Então, pra cidades que tem esse serviço aí, tá super rápido a entrega. Tem algum tempo já que eu... Acho que desde o final do ano passado... Que eu não compro nada na Animaloja. Não, foi do último, foi Monstro S.A. e aqui pra Porto Alegre 2 dias. Foi.
Isso que ele fala sobre a sensação de conhecer a gente, né? Sem mesmo conhecer, isso é muito verdade, né? Com toda, aliás, essa comunidade que é o blog do JC, né? A gente vive conversando, discutindo e tal.
É, vai ser.
Ter se encontrado pessoalmente, a gente sente como se conhecesse essas pessoas de fato. Né? Isso eu acho muito legal.
Próximo e-mail é de Átila dos Santos, ele tem 16 anos e mora em São José dos Campos, São Paulo. Olá, amigos do blog do JC. A parte 2 do cast sobre alta definição foi excelente, sério mesmo. Acabou com várias dúvidas que eu tinha sobre Blu-ray, etc. Foi muito bom também para poder aprender um pouco mais sobre o assunto, pois eu ainda não consigo acompanhar o ritmo dos malucos do HT Fórum. Como foi comentado no cast, eu não estou tão empolgado assim em ter o 3D dentro da minha sala. Eu acho que é um recurso que funciona melhor no cinema, onde já tem toda uma infraestrutura para esse recurso. Fiquei contente em ver as recomendações. Eu ouço recordações, diz o Átila, e desrecomendações, o Fuja deles, voltaram. Muito bom. Uma pena que a Helena e o Fio não puderam participar, mas espero que eles estejam de volta no JotaCast 10. A Helena, sim, o Fio, infelizmente, não. A namorada não deixa. Um abraço e até a próxima. PS. PS, minha mãe não aguenta mais DVDs chegando aqui em casa.
Compra um pra ela.
Faça como o Homer, né?
É, exato.
Dê pra ela o que você quer pra você. Oi, Marge. Aqui está essa bola de boliche.
Não. Se ela ficar triste, não se decepcione.
Não, o pior é que se ela quiser jogar o boliche, né? Ou então você só poder assistir os DVDs que comprou pra mãe, né?
Compra um show aí bacana pra ela que ela vai gostar.
E mais um leitor que ouve recordações.
Isso é mentira, isso não tá escrito. Eu estou lendo o e-mail aqui na minha frente.
Ah, isso não... Juliano, vá pastar. Vá.
Isso não diz no e-mail. É incrível como é demais. Não existe nesta história, nesta pantomima, não é, que recordações, onde com toda clareza está dito recorda. Opa! Recomendações. Não tem nenhum traço de recordação. If you wanna be my lover.
Próximo e-mail é de Tomás, 14 anos, ele é de Caxias do Sul, Rio Grande do Sul. Aí, mais um vizinho teu já.
Opa, Caxias, vamos pra lá agora, festa da uva.
É, isso. Olá, JC e amigos do blog. Meu nome é Tomás e acompanho o blog desde o seu início e ouço o JCast também desde o seu início. Gostaria de levantar novamente a questão discutida no JCast 8 sobre a idade para se tornar um colecionador. Tenho 14 anos e tenho mais de 800 títulos em minha coleção, que comecei em 2001. Bom, aí nós levantamos uma tese, eu e Felipe, antes dessa leitura de e-mails, que se o garoto tem 14 anos e começou em 2001, não foi ele que começou a coleção, foi os pais. Foram os pais dele que começaram a comprar para ele. Apesar do que eu acho que ele pode ter começado a coleção sim, porque meu filho com 4 anos já compra os próprios DVDs, mas tudo bem.
Então, ele que ele comente aí no nosso post, né, faça um comentário isso, explicando que história é essa de começar a colecionar com os ainda não alfabetizados, né?
Conta pra gente isso nos comentários, Tomás.
Exato.
Até antes de começar a ler o blog, não me interessava pelo tipo de edição. Bastava ter o filme, mas quando comecei a ler o blog, comecei a me interessar. Também gostaria de dizer que recentemente adquiri 007 Cassino Royale edição de luxo no Carrefour pela bagatela de R$7,90. Por fim, digo que as dicas da Helena ainda me levarão à falência. Quero pedir desculpas pelo longo e-mail. Vida longa e próspera.
Imagina, esse e-mail estava curtinho.
Curtinho.
É, né? Comparado com alguns que a gente já recebeu antes, deu até foi um bilhete. Foi um e-mail.
Muito bem, e aí vamos aguardar então o comentário do nosso leitor explicando aí como é que ele começou a colecionar tão cedo. Que legal.
Então, um e-mail pra gente ler no próximo cast.
Também. Pois é. Tá valendo. Isso aí.
Bom, e com certeza tem o apoio dos pais, né? Porque 800 filmes.
Com 14 anos. Não, cara, 800
filmes com 14 anos.
É uma bela coleção.
Caramba. Quanto, quando ele chegar na nossa idade, quantos ele vai ter?
Ele vai ter todos os filmes do mundo.
A nossa dica de hoje é para os lançamentos e relançamentos de março dos animados da Disney. Marcando o retorno da Disney em produções animadas à mão, A Princesa e o Sapo é o grande lançamento do primeiro semestre e está chegando em 4 versões. O DVD simples, a caixa DVD mais camiseta em edição limitada, o box contendo DVD e CD com canções de Tiana e suas amigas, e a edição em Blu-ray, que também chega acompanhada do disco em DVD contendo filme, de modo que os colecionadores possam dar início à coleção em alta definição, mesmo que ainda não possuam player em Blu-ray. Outro grande lançamento de março é o retorno das edições da franquia Toy Story que deixaram de ser produzidas no ano passado. Estão chegando Toy Story, Toy Story 2 edição 2010, em packs contendo CDs e camisetas, além da edição contendo DVD. O grande destaque desses lançamentos são as edições de Toy Story 1 e 2 pela primeira vez em Blu-ray, e essas edições também acompanham DVD. Os lançamentos acontecem em 10 de março, e na Animaloja o frete é gratuito. Animaloja.com.br. A sua animação começa por aqui.
And the Oscar goes to The Lord of the Rings, The Return of the King.
Headmaster, o que você vai recordar?
Bom, eu recomendo hoje o DVD duplo de Batman The Dark Knight, ou Batman Cavaleiro das Trevas, que eu considero um dos DVDs melhores de Batman da minha coleção.
Polêmica!
Não bate o Batman Begins em qualidade de filme, mas não, em qualidade de filme bate sim, bate. E eu acho os extras do Dark Knight muito maneiros. Principalmente alguns extras que tem, tipo... como se fossem entrevistas e reportagens que são estavam inseridas dentro do filme, mas só coisas miúdas. Aí eles colocam por extenso essas reportagens, essas entrevistas no DVD, que eu achei muito bacana essa parte do DVD. Eu considero o Batman Dark Knight um dos melhores DVDs de Batman da minha coleção.
Nossa, você, nesse momento, acaba de criar uma polêmica para o resto da história do JCast. Porque, para mim, é o pior do Batman, acho. Comparando com os primeiros ali, que tem DTS, inclusive, não é? E uma qualidade de imagens superior, mesmo em DVD, eu acho um dos piores, mas você argumentou. Aí vamos fazer um JCast só sobre isso. E você, Felipe, vai recomendar o quê?
Bom, eu vou recomendar a nova trilogia de Star Wars, os episódios 1, 2, 3. São, assim, a parte, sem discutir os filmes, que aí vai de cada um gostar do filme ou não. O conteúdo é espetacular, os extras são incríveis, assim. E eu acho que para muitas pessoas, apesar de Star Wars ter muitos fãs, vender muito, ser muito popular, talvez possa passar batido para as pessoas que são interessadas nesse tipo de DVD que vem com muitos extras, porque eles têm uma classificação de edição especial, todos são DVDs duplos, mas não foram lançados, enfim, com inboxes grandiosos, gift set, mas a quantidade de material extra e a qualidade dá de 10 em muitos desses grandes boxes e lançamentos mais caros que eu conheço e que já vi. São cada um dos discos, cada um dos filmes, tem mais de 8 horas de extras e, assim, detalhes fantásticos de toda a produção, assim. O episódio 1 começa o making-off principal, porque são vários documentários, cumpre o dia que o George Lucas começou a escrever o roteiro. Claro que isso rola uma dramatização, mas de fato foi no ano que ele começou a escrever o roteiro, e a gente vai acompanhando essa saga completa até o episódio 3, a estreia do terceiro, finalizando na nova trilogia. E, assim, eu recomendo muito, principalmente para quem curte making of, para quem curte documentários que vão fundo, mostrando toda a produção dos filmes. E, em particular, tem um documentário no episódio 3 que fala como funciona um filme, né? Quais as funções de uma equipe dentro de um set e na produção de um filme, e vai explicando o que cada um faz dentro de um filme. Então é muito legal para quem é interessado nisso, para quem tem essa curiosidade para saber como funciona um filme, o que um produtor tem que fazer, o que o diretor tem que fazer. Só que no caso desse documentário, é até o que o Boom Man faz, o que a menina do café faz, é tudo. Então, assim, eu recomendo tremendamente por toda essa quantidade enorme de extras e pela qualidade também, visual e áudio. Incríveis.
É isso que eu ia recomendar, Felipe. Essa é a Fox que todos nós queremos ver, não é?
Exatamente.
E o Star Wars tem o Dolby Digital mais parecido com o DTS que eu conheço.
Sim.
Pela tecnologia empregada na mixagem, sei lá qual é o fator que resultou nesse áudio de qualidade tão superior, né? E a imagem também. O Felipe chamou a atenção e eu não assisti ainda. Assisti só os filmes, não assisti os extras. Acho que assisti os comentários, talvez só os comentários, eu vi só os comentários, mas não vi os extras. É uma boa recomendação aí, porque eu preciso ver.
Faixas de comentário também muito boas.
Sim. Era muito bom.
Assim, todo mundo, o George Lucas.
Eu me lembro de um extra aí, como curiosidade, do George Lucas, ao lado dos modeladores, dos animadores, do Yoda em 3D.
Uhum.
Não é? Ele reclamando pra caramba dos caras que eles não conseguiam fazer um Yoda digital melhor que o cara que fazia um boneco de borracha. Não é
verdade, eu acho que isso é do extra do episódio 1, porque eles já estavam. A pretensão era que no episódio 1 já fosse um Yoda digital, mas o George Lucas não ficou satisfeito e acabou fazendo com o boneco original mesmo, né? Só no episódio 2 que eles foram conseguir fazer o Yoda digital.
Ele fica putaço com os caras. Putaço mesmo, e os caras assim ficam olhando pra ele sem saber o que dizer pra ele.
Você sabe quando é que o George Lucas ficou putaço mesmo, né? Quando ele viu o Gollum no Senhor dos Anéis.
É.
O Gollum do Senhor dos Anéis é 50 mil vezes melhor do que o Yoda em qualquer um dos três da trilogia nova.
Só dois, né? Porque no primeiro é boneco.
E o mais incrível é que ele não sabe como dizer, como é que os caras têm que fazer. Ele só xinga os caras. Ele xinga os animadores dizendo: mas como é que vocês não sabem fazer um Yoda melhor que o outro cara que fazia com de borracha?
Você tá querendo que o George Lucas... vamos falar sério. Você tá querendo que o George Lucas, um cara que só sabe fazer trabalho com maquete, fique dando pitaco em computação digital.
Pois é, mas é interessante ver isso, entendeu? Isso que é o legal.
Eu vi uma foto na internet um dia, que eu ri de chorar, de tanto rir da Lucas antes e Lucas depois. Lucas no making of da primeira trilogia, cercado de maquete pra tudo quanto é lado. E Lucas na nova trilogia, o Lucas num fundo azul. Que é manada.
Mas olha, eu vou olhar esses extras aí e complementar, acho que que eu vi foi esse do xixi do Jorge Lucas nos animadores. A minha recomendação hoje é bem diferente. É um DVD importado, não é um DVD, é uma edição em DVD importada do filme Pearl Harbor, que é um filme com sérios problemas de roteiro, não é? Eu imagino o que Michael Bay, ou melhor, um filme com esse orçamento poderia mostrar desse incidente da Segunda Guerra com o mesmo orçamento, né, gente? Vocês dois já viram aí?
Já.
Filme de Pearl Harbor, né?
É considerado por muita gente um dos piores filmes do mundo.
Mas esse, um dos piores filmes do mundo, que é mesmo. Aliás, vale a pena só pela cena mesmo do ataque.
Que dura, se não me engano, claro. Se não me falha a memória, 42 minutos.
Isso, que é o que o Michael Bay sabe fazer.
Não é? Esses 42 minutos do ataque são ótimos, o resto...
Exato, então comprei, porque eu gosto dessa parte, eu comprei a melhor edição desse filme que tinha na época. É uma edição muito caprichada em termos gráficos, assim. É daquela Vista Séries que tem nos Estados Unidos, né? Alguns de vocês já devem ter visto falar. É muito completo, assim, a gente tem... eu vou fazer um post disso aqui, tem que ser em vídeo lá no blog, até hoje não sei porque que eu não fiz, não é? Mas tem uma reprodução da carta do Roosevelt para os militares da época. É uma edição que tem 1, 2, 3, 4 discos. A nossa tem 2, não é? A nossa edição aqui do Brasil tem 2. Tem cards, tem... Olha, gente, é um capricho incrível mesmo. Tem... Ela abre como um digipack, mas não é digipack. Vem tudo dentro de envelopes, assim, tudo com layout militar, sabe? E
maneiro.
Muito, muito bacana, tem uma luva aberta em cima e embaixo, como se fosse uma agenda, uma textura de couro, assim. E é a versão do diretor, certo? Que eu acho que, se não me engano, é a mesma que saiu aqui no Brasil.
Não, é a mesma. É mesmo assim que o nosso é duplo, porque o filme ocupa os dois discos.
Isso, então tem 4 cards muito bem impressos, tem o que prende esse card é uma cinta com fivela elástica, assim, também de uma cor militar. Nerdmaster, é muito bacana mesmo, recomendo, porque isso deve estar barato. Depois até vou procurar ali pra ver quanto é que é.
Juliano, faz um vídeo disso e vamos fazer uma DDI disso, cara.
Só que não sei até porque hoje eu passo por ele, olho e até hoje não fiz. Mas são 4 discos e tem uma trilha de áudio, gente, que eu nunca vi, que é uma Dolby Headphone Mix, que é uma trilha só pra fone de ouvido, pra ouvir com o headset, né? O headphone, desculpa.
Tá, mas quem é que assiste filme ouvindo em headphone?
Ah, eu acho que é uma opção, assim, pra quem tem muitas pessoas em casa que não gostam de ouvir barulho, tiroteios e 42 minutos de bombas explodindo, né?
Ou se você tá com seu laptop em algum lugar público, assim, se ela tá num ônibus.
É verdade, não tinha pensado nisso. Eu sempre penso nas pessoas que não gostam de ouvir 42 minutos de bombardeio junto com... Então vamos fazer uma DDI dessa, mas já fica aqui registrado no JCast. E tem os extras, assim, são muito bacanas. Uma coisa, esses extras aqui seria o exemplo de como fazer extras para a Tropa de Elite, por exemplo. Que tem os atores lá... mostra, assim, um documentário bem extenso, os atores fazendo treinamento mesmo militar, mesmo que no filme isso não tenha sido muito útil, não é? Mas eles ficaram lá...
Treinamento militar em Pearl Harbor.
Pois é. Como é o nome do ator, esse todo mundo diz que é...
Ben Affleck?
O Ben Affleck, que é canastrão, não é? É muito bom pra quem odeia o Ben Affleck, compre isso pra ver ele...
Sofrendo,
exato. Compre essa edição para ver Ben Affleck sofrendo.
Não, e a cara dele sofrendo é igual a cara dele feliz.
Exato.
Não, coitado do Ben Affleck. Ele é gente boa, ele faz uns filmes com o pessoal legal.
Exato. Ele é amigo do
Matheus. O demolidor dele foi fantástico, não? Coisa sensacional.
Ele é amigo de um excelente ator.
Exato. A melhor coisa do Ben Affleck é ser amigaço do Ben Affleck.
Isso. Demolidor Ben Affleck foi realmente foi um homem sem medo, sem alegria, sem raiva, sem sono, sem nada.
E Helena, qual é a sua recomendação?
Vamos, finalmente, agora que vocês podem me ouvir, né? Depois de tanto trabalho. Fui obrigada a sair do escritório e passar para o quarto, mas tudo bem.
Opa, incomodando todos os 15... As 15 pessoas que estão jogando PlayStation.
Gente, Monstros S.A. em Blu-ray. Comprem, comprem, assistam. É espetacular, é maravilhoso. É... Não tenho nem palavras. É aqueles pelinhos do Sullivan na tela. É uma coisa assim que você não acredita que você tá vendo a imagem daquele jeito. O som é maravilhoso. É, tem muita coisa de extra, mas sim, eu não consegui ver todos os extras ainda, porque o Blu-ray chegou esses dias, eu não tive tempo de ver, mas a imagem é um espetáculo. Se vocês, como eu, não tinham em DVD, porque eu não tinha, apesar de amar o desenho, eu ainda não tinha. Falei, não, agora eu vou esperar sair em Blu-ray. E tava naquele desespero, esperando. E saiu, finalmente, e eu comprei. E ele é realmente um espetáculo.
Nossa, ficou perfeito, Helena. Tem que fazer essa voz direto. Pra quem tá ouvindo, a Helena não está maluca, certo? Ela está fazendo
vocês
essa voz...
Vocês não sabem o sofrimento que eu tive agora há pouco.
A Helena está fazendo essa voz diferente, porque é a única que o modem dela tá aceitando, certo? Então, Helena, pergunto, assim, você que já assistiu alguns extras, tem extras em HD?
É assim, pra falar a verdade, eu nem coloquei o disco de extras, eu só coloquei o desenho. Eu só vi o desenho, mas pra mim esse desenho é tudo. Esse desenho em Blu-ray era tudo que eu queria.
É, realmente.
Era tudo que eu queria. Na falar a verdade, eu quero Vida de Inseto também, mas tudo bem, eu tô esperando. Mas é, tem bastante coisa na
Meu Deus, você deu um upgrade agora na
Nossa,
tua voz. Caraca, tá em DTS.
Quem foi que pediu um JCast em DTS aí, gente?
Vai, pode comentar, tranquilo agora.
Então, tem bastante coisa na descrição dos extras, mas infelizmente eu não tive tempo de assistir, não cheguei nem a colocar no player os extras. É, tem aqueles extras já, que já tinha no DVD, uhum. Que a gente já tinha visto, aliás, uns que eu adoro, o carro do Mike, que eu acho, assim, um espetáculo aquilo.
Ah,
é
de se mijar rindo aquilo.
É, eu acho, assim, é incrível. Os erros de gravação, né, eles naquele teatrinho deles, é uma coisa de louco aquilo. A imagem realmente está muito bacana. Agora, o disco 2 eu realmente não cheguei a ver, não sei dizer como é que estão as imagens, não.
Mas só pelo algum já recomenda, né?
Nossa, só pelo desenho em si, não precisava ter absolutamente nada disso, nada.
O Blu-ray da Pixar é show.
É muito show, é incrível a imagem, é impressionante. Okay. É bom demais.
Maravilha. Então vamos concluir nossas recomendações, não é mesmo? E agora vamos para a sessão que você deve correr o mais rápido possível. Fuja dele! A minha desrecomendação, nosso som nosso tá tão puro agora que eu chego a estar emocionado.
Não vai chorar, Juliano.
Vou chorar. A minha desrecomendação também é bem diferente hoje, sabe? Eu vou desrecomendar um DVD de banca. Mas é porque esse DVD de banca, ela se encontra em muitas lojas físicas, eu já vi até em Saraiva, sabe? E ele é assim, a coleção de 4 volumes da série animada de Transformers, aquela clássica dos anos 80, que saiu pela uma tal NW Editora, que tem a autoração do ETC, sei lá eu. É uma coisa assim, gente, tão horrível, porque eu comprei as 4, assim, é R$ 9,90, certo? Eu comprei os 4 com a esperança que alguma coisa se salvasse. Eu já não comprei achando que ia ser um espetáculo de som e imagem. Mas é o seguinte, aquela coisa que eu via lá, eu acho que passava era no Balão Mágico, sei lá eu qual é o programa que passava, ou no Show da Xuxa, eu não sei.
Transformers, passava domingo de manhã, só ele sozinho e o Mandos em ação, era um quadro de uma hora, meia hora era o Transformers, meia hora era o Comandos em Ação, era chamado Domingo Infantil, Domingo de Alegria, alguma coisa assim.
Ah, Alexandre, aquela época que não tinha Faustão. É claro que não tinha Faustão, lembra? E Faustão ainda era Perdido na Noite e domingo era inteiro de séries, era só séries do domingo,
sim,
lembra?
Sim, eu acho que passava mais ou menos umas 11 horas da manhã, coisa bem era horário pra criança mesmo.
Isso, logo depois do almoço tinha MacGyver, tinha não sei o que mais.
Isso.
Exato. Então, E o que que acontece? Ele é redublado, gente. E oh, a redublagem...
Mal redublado ainda por
mal
cima,
redublado,
né?
Você já assistiu, Alexandre?
Já?
Pois é, então,
são
olha só.
São só dois dubladores para os 10
personagens. Exatamente, são, sei lá, uma dúzia de personagens para dois dubladores. Foi todo redublado. E os caras fizeram o seguinte, entre uma cena e outra de cada episódio, colocaram umas animações em 3D, super showzaço, assim, entendeu? Tchá! É, sabe aquela estrela que aparece do Super Amigos? Quando troca de uma cena para outra, dá aquele efeito...
A cena da sala da justiça aparecendo.
Aquilo lá, os caras fizeram um símbolo dos Transformers, essa dos Autobots, não é? E dos Decepticons, quando troca de um pro outro, em 3D, tchá, 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 gente, sim. Um cara, acho que não tinha o que fazer, o sobrinho do dono da LW Editora, essa. Ele não tinha o que fazer.
Peraí, Juliano.
3D Studio não, e
foram,
fez aqui.
Não foram eles que fizeram, não. Isso aí é do isso é do desenho mesmo. Isso é o original do desenho.
Não tem. Isso
tem,
aqui
é do original, cara. Isso não. Isso é do
americano. Você não lembra. Não. Eu tenho como provar. Eu tenho como provar que isso, no original, não tem isso. Isso é atual. Certo? Porque é computadorizado. Aquele era em animação. Eu me lembro direitinho daquele, certo? Isso é um desenho que tá na minha mente, assim, bem, bem solidificado, e não é isso que os caras fizeram. E tem, assim, a bizarrice é tão grande que tem trailers da Disney antes.
Nossa.
Trailers da Disney. Pode, exato. Tá? E colocaram, vocês não vão acreditar, o Luiz Freitas, que é o nosso leitor, ele mandou uma foto esses dias lá no Twitter, que colocaram esses quatro DVD numa lata.
Exatamente.
Sim,
colocaram os quatro numa lata, é.
Fujam dessa lata.
Estão vendendo a 39,90.
Só gastaram a lata, só porque os DVD são a mesma coisa, os quatro.
Se quiser comprar lata pra comprar, pra botar açúcar depois, beleza. Mas não... Não coloque isso na coleção. Eu tenho aqui, nem sei porquê, acho que era só pra eu fazer essa recomendação mesmo.
Eles ainda falam quatro super
DDI. Não, você comprou essas quatro, é pra fazer o DDI do Transformer que eu fiz.
Ah, é verdade. É aqui. E o negócio é o seguinte, não é? É videolar, tudo com impressão, anel prateado, estojo amarelo, showzaço. Aqui é originalzão mesmo. Tá? Só que o conteúdo é porcaria, certo? Vocês, o que que. Agora, Alexandre.
Bom, minha desrecomendação está aqui na minha mão também. É um filme que eu particularmente adoro, mas que a edição brasileira é um lixo. Chama-se Desafio Mortal, com Jean-Claude Van Damme. É aquele que eles têm que entrar num torneio. Parece uma continuação do Grande Dragão Branco, mas não é. Não tem nada a ver. O DVD, cara, era aquele típico DVD comprado em banca de jornal, mas, cara, é horrível, horrível. O estojo é horrível, o áudio tá 2.0, só tem extra de texto, a imagem é full screen, né, não tem... E, pô, cara, o filme é muito bacana pra quem curte Van Damme, quem curte esses filmes, é um filme maravilhoso, mas a edição brasileira é ridícula. Ridícula, ridícula, ridícula.
Eu nem sei o que comentar, né? Alguém tem alguma coisa?
Não, não precisa comentar isso aqui.
Os filmes do Van Damme é difícil. Aqui no Brasil é complicado. Os lançamentos são muito porcos, assim. Assim como os filmes de artes marciais em geral. Assim, a gente sofre muito com isso. A maioria nem
chega
pra
ver aqui. Só você ver que o Grande Dragão Branco, por exemplo, até agora não foi lançado.
Pois é, e é
o
mais famoso.
E é o Bambambam do Van Damme, né? O mais famoso do Van Damme.
Mas, assim, eu gosto muito dos filmes do Van Damme também, especialmente esses, né? Os mais novos eu não curto tanto, assim, aqueles que são muito de tiro, né? Eu gosto dos de artes marciais. Mas são muitos filmes que tem, e não tem quase nada aqui. E os poucos que tem são sempre, assim, com apresentações horríveis. E outros filmes de outros mestres das artes marciais também não chegam por aqui ou chegam em edições porcas, que são o caso do Jack Chan e
não,
do
Jet Li. Não, tem um caso pior ainda. Tem um caso pior ainda, que é o do Bruce Lee.
Do Bruce Lee
é o pior caso de todos, cara. Porque os únicos filmes que tem do Bruce Lee, o único que presta, é a Operação Dragão, que saiu numa edição dupla, maravilhosa, tal e coisa. Mas de resto, cara, tu não encontra edições que não seja banca de revista.
É o mal do gênero, assim, a gente sofre, o gênero todo sofre aqui com os lançamentos.
Que constatação, eu nunca tinha prestado atenção nisso, é verdade. Não é arte marcial também, mas eu sou fã, assim, ó. Pode rir à vontade, mas eu sou fã de Jack Chan, sabe?
Eu sou fã pra caramba também.
E tem filmes aí que eu me lembro de VHS, de ver filmes toscos, eu precisava ter um box de Jack Chan, entendeu?
Sim.
Box de Jack Chan, precisava ter.
Olha só, filmes do Jack Chan só tem mais ou menos bons da fase que ele veio já para os Estados Unidos, tipo Bater e Correr.
Isso.
Ou o Terno de um Milhão de Dólares.
Mas não é desse, mas a gente não tá falando
da fase.
É, não são
da fase chinesa dele, né? Da fase chinesa dele, porra, tu não encontra nada por aqui.
Não, e a fase chinesa. E a fase chinesa dele continua, né? A fase chinesa não acabou, isso que é engraçado. Tem filmes novos que ele fez lá fora que também não chegam aqui ou chegam. Em edições porcas.
É, até tem alguma coisa, né?
Ele tem
alguma
coisa anos, que ele... Ele tem quantos anos?
Nossa, ele tem...
Todos.
50 e poucos. Deixa eu só confirmar aqui, mas ele tem 50 e poucos anos.
O que você ia falar, Helena?
Não, porque tem... Até sai alguma coisa dele aqui em DVD, mas assim, a edição é bem sem vergonha mesmo, né? Que meu filho também, o meu caçula é fanzaço dele, adora... ele não só nesses filmes, digamos, vai, blockbuster que sai, que são esses que fazem mais sucesso por aqui, mas exatamente esses mais cara de luta, que é assim o que ele gosta mesmo, e eu já fui atrás assim para comprar alguns, e não dá nem vontade de você comprar, porque realmente são edições assim muito sem vergonha.
É, as horas do Rush são tem DTS, né?
Como diria meu pai, ele não é nem sem vergonha, é 50 vergonha.
Ele tem 56
vergonha,
anos.
Muita vergonha. 56 anos.
Você errou por um.
Olha. E ele tem até hoje 104 filmes. Ele
Nossa!
O cara filma muito.
E sem uso de dublês.
E ele dirige e produz,
tudo,
né?
Exatamente, dirige, produz, escreve. E já quebrou, dizem aí as estatísticas, tudo que é possível ser quebrado no corpo. Quando ele já quebrou.
Não. Ele é muito mal aproveitado em Hollywood, muito mal aproveitado.
Muito, muito. Os filmes bacanas, assim, que mostra mesmo, são os filmes chineses, assim.
Ok, este foi o JCast Jack Chan, não é?
Ah, mas tem a ver com as lamentações, né?
A gente já pode fazer depois as melhores edições de filmes de artes marciais.
Vai ter uma, né?
Quem falta desrecomendar, Helena?
Eu não vou desrecomendar nada. Depois de todo o trabalho que eu tive pra recomendar o meu Blu-ray... Eu vou passar batido pela desrecomendação.
Tá bem.
Posso desrecomendar?
Ah, não desrecomendou ainda, vai lá.
Não, ainda não, ainda não. Bom, uma desrecomendação meio geral, assim, né? Pra toda a linha Disney Play, que a gente inclusive documentou no blog. Claro que esse lançamento tem uma estratégia específica, não é pro colecionador, é pro um público casual que quer só botar o filme lá pra criançada assistir. Mas algum colecionador, de repente, ou alguma pessoa pode ser pega desprevenida.
Desavisada,
né? Então eu desrecomendo por isso, né? Se você quer ter um filme que tem o áudio original e essa linha toda não tem, né? Só tem o filme dublado e só, né? Sem extra nenhum, eu desrecomendo, né? Fique esperto para não pegar aí por engano.
Praticamente voltamos aos tempos do VHS, é um absurdo.
Exatamente isso, né?
É um VHS em DVD, exatamente.
Daqui a pouco vai ter a linha DVD que você tem que rebobinar. Rebobine seu DVD. Ah, outro dia eu tava vendo só um comentário sobre esse negócio de extras, de rebobinar e tal. Eu vi mandaram por Twitter uma imagem falando a diferença, né? Tem alguns DVDs que, acho que foi o Pablo Vilaça, né, o crítico que mandou essa imagem. Tem os filmes que tem... O legal do DVD é que você pode pular, enfim, você vê trailers, você vê se não quer. Porque no VHS a gente assistiu os trailers, via as mensagens, tinha que correr, né? No DVD não, a gente já pode ir direto pro filme. Só que tem alguns DVDs que travam, né?
Exatamente.
Pular, aí alguns a gente consegue correr, mas tem uns que não consegue correr nem pular. Você é obrigado no DVD a assistir. Eu acho isso um absurdo. Até porque nos filmes, e essa imagem é uma montagem assim que fizeram, né, tirando sarro, filme que a gente compra vem com aquele aviso do FBI, sei lá o quê.
E o pirata não tem.
Eu comprei, caramba. Eu não precisa. Eu comprei. Por que vocês também...
Isso aí é cultura VHS, Felipe.
Não, cara, o pior de tudo não é você ser obrigado a assistir trailer. O pior de tudo é você ser obrigado a assistir aquelas propagandas antipirata safadas.
Só o BV. Nossa.
Como o Juliano e o seu famoso caso do pica-pau que eu tenho que assistir um cara apontando uma arma na tua frente porque você comprou DVD pirata.
Isso é vergonhoso, eu tive que ripar os meus DVDs originais pra tirar isso pro meu filho assistir, cara.
Aceita o troco em bala?
Aceita o troco em bala.
É. Né? Terrível.
Essa é pra morrer de rir. É.
Muito bem, vamos para o nosso JQuest, histórias de alegria e tristeza de colecionadores brasileiros. Vamos lá.
Prepara o violino.
gostaria de começar, porque eu tenho aqui um roteirinho, um mini roteiro, e que a, principalmente a Helena e o Alexandre também presenciaram. É, para quem não sabe, eu, a Helena, o Alexandre, o Fabrício, participamos há muito tempo de uma comunidade, de um fórum na internet, que chama Viciados em DVD, que hoje em dia tem, se não me engano, 25 mil membros. É a primeira comunidade criada para colecionadores de DVD no Orkut. Nós participamos dela desde o início. Nessa comunidade aí foi que aconteceram as minhas, pelo menos as minhas, mas a Helena e o Alexandre vão me ajudar, as minhas maiores alegrias e as minhas maiores tristezas também. Eu comecei a colecionar em 2005, certo? E foi a época que eu entrei na comunidade. Só como curiosidade, hoje em dia eu não faço mais parte dessa comunidade, porque eu fui expulso pelo seu dono. Eu não trolei, eu não sacaneei ninguém, certo? Nós fomos expulsos, eu não sei se o Alexandre e a Helena foram expulsos.
Eu saí.
Não,
eu peguei,
não,
peguei
eu
minha
saí,
trouxa
não.
E saí.
Ok, ok. Expulso, não. Nós tivemos...
Fui expulso, mas depois voltei.
Em 2007, nós tivemos uma invasão de fakes nessa comunidade. E a comunidade era abandonada. Na época que o Orkut não tinha múltiplos moderadores. Era só o dono. E o dono lá não quer nem saber da comunidade, entendeu? O cara criou a comunidade e saiu fora. Você sabe como é que é essa história.
E a comunidade, né? Era muito bacana.
Muito
era
boa, muito gente. Muito boa. Eu não sei, infelizmente, não sei como é que tá hoje. O dono me expulsou porque eu queria ser moderador. E como é que a gente fazia para ser moderador na época? Se criava um perfil onde várias pessoas moderavam, certo? Várias pessoas tinham acesso a esse perfil. Era uma maluquice, mas era o jeito que se tinha para ter controle das comunidades que eram revisadas só pelo dono. Não tinha outras pessoas revisando. Então eu propus para ele que criasse um perfil moderador e que várias pessoas pudessem ser. E que eu tomaria conta, sem problema algum, da comunidade que ele criou e moderasse para evitar que os fakes invadissem a comunidade.
É porque, na verdade, a gente estava praticamente todo dia presente, né? A gente estava...
Tava todo dia, ele era ausente,
diariamente, né?
E ele disse não, eu não respondi, eu fiquei louco com isso, fiquei louco. E eu xinguei o cara, eu não vou falar o nome aqui, mas é o mesmo até hoje, tá? Xinguei ele, eu tenho isso guardado aqui, o post que eu me revoltei, né? E o cara me expulsou sumariamente, nunca mais. Então essa é a primeira tristeza da vida de colecionador. Foi a comunidade que eu criei. Olha, boa parte de tudo que eu aprendi, assim, de como colecionar, foi nessa comunidade. Né? E foi junto com a Helena, com o Alexandre, o Fabrício, né? São os três que eu me lembro aí que faziam parte nessa época. Então, não faço parte mais hoje, fui expulso, mas não foi porque eu baguncei, não foi porque eu trolei, não foi porque eu xinguei as pessoas lá, era porque eu queria ser o moderador ou fazer parte do grupo de moderadores e o dono não deu bola e me expulsou, porque aí eu enlouqueci mesmo, né? Então nessa comunidade aí, a gente tinha, como hoje tem várias comunidades de colecionador, mas essa era a única na época, e a gente tinha dicas, tinha discussões enormes, muito boa qualidade. Para quem tem preconceito hoje com Orkut, esqueçam tudo que vocês de miguxos e coisas, a gente tinha uma turma muito bacana na época lá, e que trocava informações e tal. Bom,
e a situação nessa comunidade ficou tão bagunçada, mas tão bagunçada, que a gente foi forçado a fazer outra, né?
É, a gente teve que sair e formar...
Alguns foram expulsos.
A gente teve que sair, não.
Alguns foram expulsos, outros saíram por vontade própria.
Pois exatamente. E a bagunça tomou conta e nunca mais, pelo menos, né, nunca mais houve reversão da situação, pelo menos pra mim. Eu tenho uma cronologia aqui, Alexandre. Aí vocês podem comentar depois tudo, e aí eu paro, porque a minha é curtinha.
Tá bom.
Vocês entram dentro da minha, porque é um histórico nosso.
É,
você e a Helena estamos juntos.
Pelo menos nós três aqui somos.
Então,
quem lembra,
obviamente, que o Felipe ainda não fazia parte, eu não sei, o Felipe colecionava em 2006, Felipe?
Colecionava,
mas não fazia parte.
Só que, não, eu só fui encontrar essa comunidade, né? Eu não sei ao certo quando, mas eu sei que encontrei depois. Eu faço parte do Orkut desde que o Orkut começou. Mas é curioso que, não sei por que motivo, eu só fui encontrar essa comunidade muito mais tarde.
Ah, né? Podia ter sido, então, já companheiro desde aquela época. Então, o que aconteceu? Vocês lembram, gente? Olha só, em 2 de fevereiro tem aqui as notas fiscais, certo? Pra vocês terem uma ideia de como é que eu me preparei pro JCast. 2 de fevereiro de 2006, o Shoptime me aparece, é a primeira grande alegria em termos de compra da vida de colecionador, que eu me lembro.
Posso adivinhar?
Shoptime. Vamos ver, Alexandre. Shoptime, 2 de fevereiro de 2006.
A caixa de madeira do 24 horas.
Não, essa foi depois.
Essa foi depois.
Essa é mais recente. Depois?
Foi mais recente. Então, foi mais pro final de 2006. Errado. 2 de fevereiro de 2006, o Shoptime acusa lá uma coisa que eu vou chamar aqui, nesses todos os exemplos que eu vou dar, de surto, que foi uma coisa que foi um termo que foi criado lá na comunidade, e a gente nunca descobriu se isso era falha humana, falha de sistema, era promoção, a gente não sabe até hoje. Mas ficou durante uma semana, DVDs...
Quadrilogia?
Não, DVDs a R$1,45 com frete grátis.
Caraca, eu nem lembrava mais disso.
Eu tenho aqui a nota, vamos ver o que eu comprei aqui na época, tá? Eu tinha aqui, deixa eu ver. Ah, sim, ó, me lembrei. Para esse desconto ser ativado, a gente tinha que comprar de dois em dois, certo? Então eu tenho, eu acho que umas 15 notas fiscais aqui, de dois em dois, certo? E dava assim, no final, dava R$1,45, R$2,90 frete grátis. Eu tenho aqui filmes do De Niro, eu tenho Entrevista com Vampiro, eu comprei coisa, gente, que eu nem sabia o que era. Aquele longa do South Park, Perdidos no Espaço, não vou me alongar, os Batmans todos, certo? Tudo a R$1,45. E todo mundo recebeu, gente. Todo mundo da comunidade que comprou recebeu, ficou uma semana, por isso que a gente não sabe o que aconteceu, se era problemas, falhas, se era promoção mesmo, mas eu nunca vi até hoje DVDs com esse preço.
Eu não lembro, acho que não foi em 2006 não, porque o Shoptime hoje em dia não vende mais DVD, né?
Não vende.
Eles também de vez em quando lançavam umas promoções muito boas, mas sei lá, teoricamente já era término de estoque, mas eu acho que não, né? Acho que foi em 2008 tipo de... que eles pararam de vender.
Só dois anos depois. Dois aqui pedidos, 2/2 de 2006, 2/2, acho que eu fiz tudo no mesmo dia. Todos os pedidos.
Era 14,50, o estagiário que digitou errado, com certeza.
Luiz, a gente nunca descobriu, não é? Mas esse foi o primeiro surto. É assim, vocês não imaginam. Eu chego do trabalho em casa e vejo isso, né? Eu tremia. Eu não conseguia digitar o número do cartão para pagar.
Foi numa época que o Juliano comprava até vento, né?
Nisso aqui foi o grande desvirtuador da minha coleção, assim, porque eu comprei tudo, entendeu? Que tinha disponível.
Então, leitores do blog do JC, agradeçam a esse surto pelo blog do JC existir.
Pois é, foi o primeiro.
E aí está explicada duas prateleiras da coleção do JC.
Duas delas. São 30, não é? São 30, são 15 notas, 30 DVD.
Agora, para origens do blog do JC, agradeçam ao Shoptime pelo Shop blog Time. Do JC existir.
Botini, como é que
é? Essa TV aqui, vocês não sabem o preço. Vou fazer o preço para vocês. Que maravilha.
E foram assim. É claro que a comunidade na época tinha uns 5 mil membros, hoje tem 24, 25, mas nem todos eram ativos, né? Mas o Shoptime vendeu muito DVD, gente, com esse preço, durante uma semana.
Vendeu muito DVD, né?
Exato, mas vejo só, né, que é possível vender DVD em 45. Não, te peça isso, certo? No mesmo ano, 4 dias depois, gente, esse foi pra matar. 6 de fevereiro de 2006. Nas americanas.com. Vários produtos a R$9,90. Não era só DVD, gente. Tá com a nota aqui. Eu me lembro que tinha até panela a R$9,90. Panela que... Aqueles negócios pra tunar carro que eram caríssimos.
Mas isso ficou só de madrugada, né, Juliano? Esse foi de madrugada.
Foi lançado pra domingo. Esse eu não dormi. Esse eu não dormi nesse final de semana. De sábado pra domingo eu não dormi. O que eu comprei aqui? Tudo a R$9,90. Tá? Eu comprei todas as temporadas de Simpsons que tinham sido lançadas até então, a R$9,90. Eu comprei todas as temporadas de Kingdom Hospital, que é uma série que alguns devem conhecer. Comprei vários DVDs da Universal também. Todos foram entregues também, né? Foi uma coisa bem legal.
Comprou nenhuma panelinha?
Eu bobiei. Eu era bem bobinho. Eu não comprei panela. Tinha kimono, me lembro de vários. integrantes.
Pô, eu queria um kimono por R$9,90.
Compraram kimonos importados por R$9,90. E muito tempo depois, acho que uns 2 anos depois, eu descobri o que foi. Entrou um lote de mercadoria nas Americanas, que não era só DVD, como eu estou lhe explicando, né? Então entrou um lote e entrou todo com o mesmo código de barras, que a gente não vê. Mas teve um produto com um número de código de barras a R$9,90, e esse sim foi um problema de sistema que deu. Todos os produtos ficaram com o mesmo código de barras, entenderam? O estoque foi entrando e tudo a R$9,90, e a Americanas cumpriu tudo. Eu me lembro da caixa enorme chegando com os DVDs a R$9,90. Box tinha desde DVD simples mesmo, assim, até box de série R$9,90.
Mas aí foi falha humana ou sistêmica?
Pois é, um pouco de cada, né? O cara não revisou, e o sistema ia colocando tudo no mesmo código de barra, né, do mesmo produto, do primeiro produto, e o resto tudo foi entrando com o mesmo valor. Em 12 de julho de 2006, tudo é 2006. 12 de julho de 2006, Terra Ofertas, que é uma coisa que não existe mais, foi absorvido pelo Submarino. Teve todos os DVDs da Disney, eu tô com eles aqui, a R$2,90. Boa parte da minha coleção. Engraçado que isso não acontece mais, né? Eu acho que os sistemas e as pessoas que controlavam isso tiveram um upgrade, né? É uma atualização boa. Eu acho que não tinha tanta gente comprando online, né? Hoje os caras têm muito mais sistemas, eu acho, mais avançados para controlar esse tipo de coisa, né?
Muita mais gente fica sabendo, né, quando acontece. Daí
exato.
Eles, pô, peraí, o que esse produto tá vendendo tanto assim? Daí eles,
exato.
Mais fácil deles descobrirem, né?
Então eu tenho a nota aqui, Terra Ofertas, do dia 12 de julho de 2006. Aladdin, Galinho, Chicken Little, Pocahontas, Pack da Pixar, Os Incríveis... E tem mais alguma coisa aqui, acho que tinha mais uns dois disso aí que estavam a R$2,90. Pouco tempo depois, esse fechou. Não sei se foi por causa disso ou não, mas foi absorvido pelo Submarino. Eu me lembro que isso vinha em umas caixas super bem embaladas, era uma coisa fora do total do padrão que é hoje, que é só aquele saco plástico e que o bicicleteiro vai entregar, né? Tal, que o pessoal sai correndo pra filmar de bicicleta.
E esse DVD do Galinho vinha com o Galinho, não era?
Exatamente, eu tenho, Helena, muito bem
lembrado. Eu tenho o Galinho do
original Disney.
O bonequinho.
É, grande alegria quando chegou essa. Foram duas caixas bem grandes que chegaram e que deram pontapé pra eu começar toda a coleção Disney. Que hoje...
Mais uma prateleira explicada.
Mais uma.
Oh, aí sim, e o grande fascínio do JC pela Disney.
É, foi sim, porque eu tinha assistido poucos, acho que só Os Incríveis dessa lista aí, depois. Que eu comecei a gostar, principalmente a R$2,90, né? Não tem como não gostar. E aí sim, Alexandre, 14 de outubro de 2006, a caixa 24 horas, que custava uns R$1.000, sei lá, no lançamento, um troço absurdo. Eu, numa madrugada, gente, depois dessas três, esse combo triplo, do dia 2 de fevereiro, 6 de fevereiro e 12 de julho, eu não dormia mais o fim de semana.
Não, mas é porque
eu virava as coisas,
né? A gente vira procurando... a noite fuçando na internet.
É, Era uma tensão, o F5 naquela comunidade era uma coisa maluca, era uma doença mesmo, que depois, muito tempo depois eu fui me curar, não é?
E... Que bom, Juliano, que você se curou.
Pois é, veja só. Ah, nesse do Terra aqui ainda tinha, tô vendo aqui outra nota, tinha a coleção da Pixar, que eram 3 DVDs por R$2,91. Que legal. R$2,91, que dava o preço no carrinho. E aí, assim, 14 de outubro, então, que eu tava comentando, a caixa 24 horas custava R$1.000, consegui por R$145 no Shoptime também. Essa eu tive que brigar com eles lá, porque eles não queriam me entregar. Eles queriam me oferecer qualquer outro produto no valor de R$145.
Menos a caixa.
Não, você pode escolher o produto que o senhor quiser por R$145. Não, você não tá entendendo. Não, aí, eu acho que isso foi um madrugadão mesmo. Eu e mais duas ou três pessoas da comunidade que estavam online compraram. E aí isso durou horas, assim. Foi o que eles perceberam. Aí já, o preço já mudou. Era R$999. Era o preço.
Mas também cai entre nós, né? R$999. Brincadeira, né?
É brincadeira.
E aí eu não sei isso aí. Com certeza foi erro, porque rapidinho... Houve alteração lá, inclusive eles não alteraram o valor, eles tiraram do ar o item. Mas se assustaram e tiraram do ar. E aí, a última das minhas alegrias, essas foram as que eu consegui me lembrar, assim, pra montar esse roteiro, foi o Box Fantasia, que eu comprei no Mercado Livre, eu olhei na Amazon...
O Anthology, é.
Eu olhei na Amazon, me lembro que tava um absurdo, hoje já baixou naquele marketplace, até porque tá aí, tá batendo aí o próximo lançamento, né? Mas em 2007 foi, eu acho, se não me engano, foi 2007... Eu comprei por R$300. Eu me lembro que na Amazon se fizesse o dobro. Dava o dobro.
Isso ele classifica como alegria, né? Olha a alegria do cara em gastar 200 pratas
300,
num DVD.
300. Foi R$300.
Isso é coragem.
Aham, eu queria
isso
muito.
Isso não é alegria, isso é uma loucura.
Isso é um surto.
Obviamente
isso é um surto.
Eu já tinha Blu-ray nessa época aí, mas eu nem... Né, eu queria um negócio pra já. E aí, comprei no Mercado Livre, e atenção, foram 48 horas também de muita expectativa, assim, porque eu nunca tinha comprado nada com esse vendedor. Era um vendedor sem cotação nenhuma, e foi na raça, foi na raça mesmo. Eu me lembro que quando chegou, eu não estava em casa, eu liguei para minha esposa desesperadamente, 5 em 5 minutos eu ligava para saber se tinha chegado. Porque eu fazia o rastreio, né, pelos correios, né, rastreamento. E quando chegou, estava lacrado mesmo. Isso também por isso era caro, porque ele era um lacre original dele, né, não era DVD usado. Então, chegou tudo muito bem, foi muito legal. Eu não sei...
Isso explica o avatar que o Juliano usa no blog.
Até hoje, né? Você tem ideia da minha alegria quando eu
não, mas é,
eu não duvido nada que eu não duvido nada que no espelho do banheiro o Juliano tenha colado um aprendiz do Mickey só para ele não se ver de outro jeito.
Mas dobrando o banheiro tem a litografia ali do aprendiz. Pra na parede. Essas foram as que eu consegui me lembrar, assim, de tempos.
Ah, eu lembro de uma outra alegria sua, Juliano. Olha só, então, que coisa. Compra na Americana de um box de uma quinta temporada. De uma capa verde, com três moças lindas, maravilhosas. Charmant.
Mas é que essas, assim, acho que nem são citadas, foram tantas, né? A 14,90, não foi, Helena?
Acho que foi.
14,90.
No lançamento, naquela época, esses do Charmant saíam em média, acho que a R$100, né? Era 90.
Era 149, né? Eu acho que aí esse
149?
Foi.
149?
É, isso foi eu.
Acho que era, acho que quando saía era 149. Eu lembro por quê, porque eu sou super fã de Charme.
Eu nem sabia o que era Charme.
Não, pois é, né, você não quer nem saber, né?
E quase que eu... E você queria e você ia querer saber de alguma coisa, ué?
Não queria saber nada, R$14,90.
Aliás, eu não consegui comprar por R$14,90. Eu de novo perdi, né? Eu consegui comprar, acho que por R$29,90, que pra mim já foi um milagre, porque era lançamento. E assim, essa é uma das minhas alegrias, assim, a minha alegria é completar a série, né, porque quando a gente é fã e você gosta e você quer assistir, principalmente porque naquela época era de destaque, né, essa embalagem de Charme, se eu não me engano, é de destaque.
De destaque.
É, hoje em dia, infelizmente, não é mais. Uhum, né? Mas naquela época era uma embalagem super caprichada, as primeiras temporadas saíram, inclusive, com cards das personagens principais, que eram as irmãs bruxas, né? E essa quinta temporada, quando saiu na Americanas, o povo fez a festa e eu, fã, não consegui comprar por R$14,90, fiquei revoltadíssima.
Então isso mistura minha alegria com a sua tristeza, é isso?
Pois é, você vê que coisa. Não, mas depois eles... assim, teoricamente foi um erro deles, porque quando saía essas temporadas era, acho que a média de R$149,90 mesmo, só que depois saiu de R$14,90 e acho que se eu não... Se não me engano, foi para R$29 ou R$39,90, quer dizer, era bem abaixo do valor.
R$39,90, me lembro.
Acho que foi R$39,90. Inclusive, eu comprei dois, comprei para minha irmã também, de presente para ela, que ela também gosta.
Ah, isso é época de, nesses negócios, esses surtos que dá, a gente comprava DVD para todo mundo.
Claro. DVD para dar de presente, era uma maravilha.
Esse de 1,45, comprei vários de presente para todo mundo.
Posso aproveitar a ideia ainda da Viciados? Tem uma história minha, que você, Juliana e Helena, principalmente, eu acho que lembram, que é o Diário da Abstinência do Nerdmaster.
Lembra?
Eu lembro disso também.
Foi o maior, Nerd? Quanto tempo foi o maior?
O primeiro diário foram três, né? Foi a trilogia mais desagradável da minha vida. O primeiro diário foi o único que eu cumpri 100% do que eu me propus.
Que Simão,
que
você lembra quando?
Primeiro, foi um ano.
Foram um ano. Eu consegui 370 dias sem comprar.
Que isso?
Uhul! Louco! É, maluco. Mas nessa o nerd ganhou DVD de presente.
Sim,
né?
É, mas aí não conta. Mas deixa eu falar uma coisa. Não, deixa eu contar a história como um todo primeiro. Por que que eu entrei nessa loucura? Primeiro, eu tô numa comunidade de viciados em DVD. Então o cara que entrou nisso é viciado em DVD. Então tem que comprar DVD. O cara que não compra DVD e entra numa comunidade dessas é débil mental, no mínimo. Aí beleza. Estou na época 2006, foi 2006, o primeiro diário, foi inclusive, coincidiu com a época da expulsão do Juliano e das outras histórias, aí estou eu com, na época, 340, 350 DVDs na minha coleção. Aí, o que que a minha esposa falou? Ou você para de comprar DVD ou eu te mato.
Nossa.
Falar,
é o amor.
Nessas,
é o amor
perfeito. É o amor completo.
Mas por ou que você isso? Para, eu... Porque comprava
porque
muito.
Porque ela não aguentava mais ver DVD chegando em casa, cara. Ela não, eu não tinha assim. Onde. Eu não tinha ainda. Eu não tinha instante.
O Luiz quer fazer uma pergunta.
Eu não tinha ainda.
Por que minhas esposas são assim?
Luiz, mas eu não sou assim.
Só o Simon tem a sorte de fazer o quê, né? Aí o que que acontece? Não tinha onde pôr DVD, eu não tinha comprado ainda a estante da locadora, então não tinha espaço para pôr DVD, eu tinha DVD em praticamente todas as gavetas não utilizadas da minha casa, vamos assim dizer. Aí, ou então tu para ou tu para. A história era essa, ou tu para. Aí o que que acontece? Coincidiu essa situação com uma das minhas maiores alegrias também, que foi ganhar do meu irmão uma coisa que eu estava louco para ter, mas eu nunca tive coragem de comprar, que era o meu box da quadrilogia Alien, que até hoje é o meu maior xodó da minha coleção. Foi meu irmão que comprou para mim. Não me pergunte por que, que até hoje eu não sei por que ele resolveu comprar.
Pena.
Não, mas não tinha começado ainda a situação da abstinência.
Ah, ele entendi agora.
Vamos dizer que o box do cardiologia foi a última coisa que eu tive em abstinência.
Entendi.
Aí, beleza, tinha que ficar um tempo sem comprar. Eu resolvi, não, já que é pra ficar, quero fazer o negócio direito. Vou ficar um ano sem comprar.
É um maluco.
Aí, como eu ia sofrer horrores de crises de abstinência... O que que eu resolvi fazer? Vou dividir a minha tristeza, né? Vou dividir meu sofrimento com os meus amigos. Meus amigos eram o pessoal do Orkut, né? Da comunidade Viciados em DVD. E o que que eu fiz? Botei o tópico, Diário da Abstinência do Nerdmaster. E fiquei um ano inteiro sem comprar DVD. Eu consegui cumprir minha promessa. Depois eu comprei quase o dobro do que eu tinha, mas aí não é outro história.
E o limite foi de um ano, foi você que impôs, eu não me lembrava disso. E era um tópico
não,
assim, que eu ia direto, era um dos mais comentados, porque todo mundo dava força pro nerd. Né, nerd, isso vai passar, era uma coisa...
Vai passar.
É. O tópico ficou tão popular. Tão popular lá na comunidade que quando foi criada a comunidade dissidente, né, dos viciados, a Helena, que era uma das maiores comentaristas do tópico, criou um tópico só para o pessoal bater papo lá, para relembrar como era bater papo. Porque o tópico virou quase uma sala de bate-papo da comunidade lá.
E aí, qual foi o primeiro, depois, o primeiro título que você comprou depois de um ano?
Corrida Maluca, série completa, o meu desenho favorito.
Tirou atraso com classe, então.
Pô, mas quando eu tirei, comprei logo Corrida Maluca e Dick Vigarista e Mutley em suas máquinas voadoras. Comprei logo dois boxes de desenho logo pra satisfazer minha ânsia.
Aí foi alegria.
Encheu a cara dele.
O pessoal sabe que eu moro em Brasília, mas sou de São Paulo. Então, assim, teoricamente, duas vezes por ano, teoricamente, porque é quando dá, né, gente? Não é de praxe, não. Duas vezes por ano eu vou para São Paulo para ver minha família. Então, numa dessas viagens, quando eu voltei para Brasília, dou de cara com o box da versão estendida do Senhor dos Anéis. É, Renato tinha comprado, né, não me falou nada. Aliás, acho que ele tinha comprado antes de eu viajar, porque essa viagem foi uma viagem de meio de ano, que normalmente eu fico uma semana só em São Paulo. Então, assim, acho que ele já tinha comprado fazia muito tempo e não me falou nada. Então, quando eu cheguei, o box já estava aqui, tinha chegado. Esse é um dos maiores xodós que eu tenho na coleção. É, são filmes que eu gosto muito. É, o filme com versão estendida, apesar, né, de algumas pessoas não gostarem, não entenderem por que da paixão de tantos... Mas esses filmes na versão estendida são simplesmente espetaculares, né? E a gente, depois que vê eles na edição estendida, é impossível você ver a versão de cinema de novo. Você fica sentindo falta daquelas cenas a mais que tem na edição estendida.
Mas peraí, ele comprou onde?
É, não, aí é uma confusão que eu nem sei te contar. Ele, primeiro, ele tinha feito a encomenda na FENAC em Portugal. E isso tudo depois ele me contando, né? Porque ele não tinha me falado nada. E, assim, demorou, acho que quase 2 meses, aí a FENAC entrou em contato falando que não tinha como arrumar, que não tinha jeito. E eu sei que acabaram cancelando o pedido na FENAC de Portugal. Essa edição que a gente tem é a edição americana. É, não sei se ele comprou pela Amazon, deve ter sido, não tenho certeza.
Uhum. É aquelas minhas estatuetas, é normal, só o box.
Não, é, edição normal, só o box. Não sei nem quanto ele pagou, desconfio que foi muito caro.
Na época, vai olhar hoje, tá super bom o preço.
É, desconfio que foi muito caro, mas ele sabe como é que eu sou, porque assim, apesar de ser apaixonada pelos DVDs, a gente que tem família, filhos, despesas com colégio, etc, 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 a gente tem que dar uma segurada em algumas coisas, né? E eu, apesar da minha paixão pelos DVDs, eu acho que no final das contas, aqui em casa, sou a que mais seguro. Né?
Tá bom, tá bom.
Apesar... Apesar... Não, mas é que assim, eu não faço loucuras. Só de vez em quando, muito pequenas, vai.
Sim, sim.
Muito pequenas. Mas então assim, ele não quis nem me contar quanto foi que ele pagou, né? Não me falou, mas foi uma das minhas maiores alegrias. Aí outras alegrias foi eu completar assim, as minhas coleções pelas quais eu sou apaixonada, que é Charmed, Alias, que assim, hoje em dia falam assim, nossa, né, que bobagem, a R$39,90, não sei o quê. Só que quando eu completei, eram séries que Alias era uma que não
é Disney, saía, é R$150.
Não saía dos R$100 de jeito nenhum. Já fazia tempo, né, que tinha saído e não caiu o preço de jeito nenhum. E assim, e pra mim, na época, gastar R$100 num box de uma série era muito dinheiro. Então, assim, inclusive eles, na verdade, acho que todas as minhas temporadas são importadas via Argentina.
Uhum.
E lá era muito mais barato que aqui.
Então, isso aí era assim como ter Lost hoje, o cara compra no lançamento Lost. Era como ter Elias, entendeu? Ah, não, olha lá, o cara tem Elias no lançamento. Ah, não, esse aí coleciona mesmo de fé e tal.
Série que eu amo de paixão, assim. Essas coleções, quadrilogia Alien também, que eu também tenho, e eu não lembro quanto paguei, mas foi assim, foi uma oferta, não lembro nem em que loja. É, diferente do Juliano, eu já dei fim, acho que em praticamente todas as minhas notas fiscais.
Uhum.
E a minha memória não ajuda, mas eu lembro que foi uma oferta, não paguei muito caro nele, não. Eu só não lembro onde foi, não sei se foi na Videolar, se foi no Shoptime, não consigo recordar em que loja foi. O DVD do Rei Leão, que é outro xodózinho que eu tenho na coleção, eu paguei R$29,90, esse eu lembro, porque eu achei a nota dele quando eu tava arrumando as coisas pra fazer a mudança. Em 2000, acho que foi 2004 ou 2005. Ou foi 2004 ou foi 2005. Paguei R$29,90. Ediçãozinha dupla, bonitinha, que eu tenho na minha coleção.
Esse não é o box, é só o DVD mesmo, né?
Sim, só o DVD. Só o DVD, porque assim, eu particularmente não faço questão dos outros dois filmes, né? Mas o Rei Leão em si... É, desenho que eu devo ter assistido assim, sei lá, umas 600 vezes, que quando meus filhos eram pequenos, era Rei Leão, Rei Leão, Rei Leão, em VHS na época, né? Porque eu já colecionava VHS. Quando mudamos para DVD, migrei, assim, demorei, inclusive, para começar a colecionar DVD. Comecei, acho que só em 2004. Mas eu colecionava VHS e não lembro dizer desde quando, desde antes dos meus filhos nascerem. Então, assim, eles eram pequenininhos, era Rei Leão, Rei Leão, Rei Leão, Rei Leão, Rei Leão, Rei Leão. A gente chegava a cansar de tanto ver Rei Leão.
É um R$29,90, ótimo preço.
É, nossa, uhum. Para um DVD que tomou o valor que tomou, né?
É
um xodozinho mesmo da coleção. Mas acho que de alegria são essas. De tristezas tem algumas coisas.
Uma minha maior alegria, não digo uma maior de todas, mas é uma das maiores alegrias que eu tive, foi ter conseguido um box que eu estava atrás há muito tempo, e era um box que o Juliano gosta de chamar de ioiô, porque ele desaparece e aparece com uma frequência muito grande, que é o box da coleção dos filmes da Pantera Cor-de-Rosa. E como eu consegui esse box foi quase uma saga, porque eu tenho um cartão de fidelidade da Saraiva, já comprei muita coisa também pela Saraiva, e recebi de repente um e-mail deles dizendo, você tem os bônus pontos, pontos do fidelidade da Saraiva que não utilizou e ele vai expirar. Então vamos lá na Saraiva, né? Não custa nada, né? Vamos lá pegar esses pontos e gastar. Aí cheguei numa Saraiva, mais perto do que tinha no meu trabalho, e com o que eu me deparo assim que eu entro na sessão de DVDs, que obviamente para gastar ponto da Saraiva eu tinha que ir na sessão de DVDs, eu não vou comprar livro, né, não, pelo amor de Deus.
Eu nem sei onde é.
Aí...
Essa...
Hein?
Não sei nem onde é a sessão de livro da Saraiva, rapaz. Tem livro na Saraiva, tá brincando.
Dizem que tem. Que tem revista de livro, mas nunca vi.
De agora tu me lembrando, mano. Nem me lembrava.
Já se chama Livraria Saraiva, mas eu nunca vi.
Não, isso foi por engano, não é?
É, bom. Aí, o que eu me deparo logo de cara? Halo, o box completo. O bloco completo não é porque tá faltando um filme, mas o box que tinha
bem legal.
Os filmes da Pantera Cor-de-Rosa. Cara, eu sou fãzaço dos filmes da Pantera Cor-de-Rosa. Peter Sellers, pra mim, é um dos comediantes mais engraçados do universo. Aí, beleza, vou lá. Quanto é que tá? Ah, tava custando, na época, R$69. Pô, legal, até que o preço tá razoável, não tá uma maravilha, mas que bom, eu tenho bônus. Quanto é que eu tenho de bônus aí? R$60 de bônus. Legal! Ou seja, o bônus só me custou R$9. Que chato!
Comprou muito na Saraiva, hein?
Adorei, foi a maior alegria, com certeza, de colecionador.
Ah, isso é muito bom mesmo.
Eu queria saber por que que a Saraiva avisou você que seus pontos iam expirar e não me avisou que os meus pontos iam expirar. Eu perdi todos os pontos que eu tinha na Saraiva.
Acho que ela não avisa mais não, viu? Eu tenho também uns pontos lá, ela não avisa, tem que ficar de olho.
É, deu mó bobeira, nossa, perdi assim uma quantidade alta de pontos, viu? Bem alta.
Então, algumas alegrias que eu tive, né? Eu também coleciono desde a época do VHS com os filmes da Disney, né? E em DVD, eu, por ter começado cedo a coleção, eu consegui DVDs que são raros hoje em dia, que tem muita gente aí pagando um preço alto por eles, né? Que é o caso da Bela Fera, duplo, né? Uhum. Do Rei Leão, que a Helena citou. E eu fico muito feliz em ter esses filmes, porque na época eu não tinha ciência de que existia a moratória e que eles virariam artigo raro, né? Quando eu comprei porque
gostava
dos filmes, né? Mas depois quando isso se revelou, aí eu fiquei muito feliz mesmo, né? Porque eu falei, putz, ainda porque já pensou em não ter esses filmes, né? Porque são filmes que eu assisto muito, assim. Né?
Então a alegria foi quando descobriu que tinha moratória.
Exatamente. Cruel, né? Quem tá me ouvindo e não tem vai estar bravo comigo. Mas foi uma alegria, né? Porque, pô, você já tem uma edição que, não sei, é difícil, você não comprou por causa do dinheiro, é muito caro, você tá esperando uma promoção. Agora, filme que realmente nem tem pra vender, é uma alegria muito grande, porque, né, você não tem opção, né? E ficar dependendo aí de revendedores, às vezes não dá, né? A grana não dá.
É caro.
E, então isso é uma grande alegria. Mas tem alguns casos específicos, né? Ano passado, recente, teve o box do Sex and the City com todas as temporadas.
Sim.
O Submarino por R$99,90. E essa não se repetiu, porque já teve até nas dicas da Helena aí o box, mas por R$149,00, eu acho, ou R$129,99.
Eu acho que o mais baixo que chegou foi R$129,00, mas assim, não, acho que eu não cheguei nem a colocar nas dicas.
Não, gente. Durou.
R$99,90 só foi. Durou de. Era um fim de tarde, eu tava navegando aqui, vi. E durou, eu acho que até de manhãzinha, assim, tipo, eu lembro que eu acordei, não sei, era umas 9 e ainda tinha, mas já na hora do almoço não tava mais.
Mas esse não era com aquela necessaire, Felipe?
Não era com a necessaire, era o box só com embalagem de papelão que vem o rosto, assim, das quatro protagonistas.
É, com as embalagens novas agora.
Mas, assim, foi coisa assim, eu vi e falei, putz, eu vou ter que comprar, porque eu quero ter essa série e eu não vou, não vai surgir um preço melhor pra comprar. E é engraçado, porque assim, não é nem que eu tava, ah, não, tô com dinheiro aqui, eu falei, putz, mas eu tenho que fazer a compra, né? Eu fiz no cartão, né, e eu falo, mês que vem eu me arranjo, né? Porque...
Vende o pão, vende o almoço.
É, eu sabia que era um bom negócio, né, enfim, vai demorar, e tanto que até hoje, ó, tipo, assim, foi ano passado, mas não sei, acho que até no primeiro semestre, ainda não teve, de novo, uma promoção por 99,90 todas as temporadas, então, assim, foi bem legal. Teve outro, que foi uma grande alegria, e assim, esse mesmo box me trouxe tristezas e alegrias, então primeiro eu vou contar a alegria, antes de contar a tristeza, apesar de que a alegria veio depois. Foi ter ganho de aniversário, o box Ultimate Matrix Collection, em DVD, foi ano... Acho que faz uns 2 anos. Eu queria muito esse box, assim. Eu queria muito, porque eu sou fã dos filmes. O box, o conteúdo dele. É um box muito bonito também. A apresentação dele é belíssima. E eu queria muito, porque teve uma história de tristeza que eu conto depois. E aí, bom, esse box Matrix foi uma grande alegria. A outra alegria que eu tive também foi quando eu comprei. Porque, assim, no começo da minha coleção, e talvez, não sei, até a metade, a maior parte dos meus DVDs foram comprados em loja, né? Eu ia na loja, via e, enfim, comprava, é um prazer diferente. A partir do momento que começou a ter muita opção nas lojas virtuais, né, e facilidades, e, enfim, até preços muitas vezes melhores do que a gente encontra nas lojas físicas, mudou um pouco a relação que a gente tem, né, com o ato de comprar, porque a gente não pega na mão, enfim, não sabe.
É, não conhece às vezes, né?
Conhece, não sabe direito. E hoje em dia, por exemplo, uns 3 anos atrás, a gente aí realmente não sabia o que ia chegar. Porque a gente não tinha outras pessoas que já compraram, postando fotos na internet, a gente não tem o nosso blog, a gente não tem sites que informam, a gente não tem como saber como é que é. Oi, foi assim que eu comprei o Piratas do Caribe 2, o Baú da Morte. E quando eu recebi, e não fazia ideia de como era. Enfim, só comprei o filme duplo, ok. Eu não fazia ideia de que era uma embalagem de digipack. E não uma embalagem de digipack comum, assim.
Ele é um digipack.
Ele é um dos mais bonitos digipacks que tem, assim, que eu já vi. Eu não falo que é ou mais, porque sei lá, não sei, mas talvez que eu tenha seja, porque é muito bonito, assim, o acabamento, aquele, o parafusinho ali, os parafusinhos em alto relevo, a qualidade da impressão, e às vezes tem qualidade, mas não tem, digamos, uma boa arte, né? As imagens que eles escolheram, as ilustrações que eles escolheram para colocar, é de uma beleza, assim, muito grande. Então foi uma grande alegria, porque eu comprei o filme e estava feliz pelo filme, simplesmente, mas não sabia que viria em tão bela edição, né? Então, realmente, fiquei muito feliz, assim.
Isso foi... E que preço? Foi de preço de lançamento?
Então, não foi preço de lançamento, porque, assim, não foi exatamente no lançamento.
Ah, e
eu peguei e eu comprei... Esse também, assim, teve uma alegria do preço. Eu peguei numa promoção... que era R$29,90. E esse filme não baixava, esse filme era R$39,90, né?
É, não baixava. Não baixa.
E por R$29,90, tipo, aí eu falei, putz, aí eu comprei, né? Enfim, pra mim o valor também muitas vezes pesa, né? Tanto que a minha coleção, e o pessoal viu aí no nosso post das fotos das nossas coleções, ela não é nem tão grande. Aliás, eu considero ela bem pequena se for comparar com nós, né, do site, e com a maioria dos leitores mais assíduos do site, né? Mas enfim, eu tenho que ficar pescando as coisas aí, né? A Helena é uma aliada aí, né, nessa busca. Mas enfim, foi uma alegria. E tem uma outra que é... Essa é, digamos, uma história mais obscura, digamos assim. Porque é um filme que ninguém conhece. Mas que tá no... Vocês podem ver nas fotos lá da minha coleção. Tá na mesma foto que tem a lata do Changeman. Então é fácil de achar. Ele tá na coluna da esquerda. São os dois filmes de baixo. Eu tenho duas edições do mesmo filme. É um filme francês chamado Jeux d'Enfant. E qual que é a história desse filme? Não é a história do filme. Enfim, é um romance muito legal e lúdico. Bacana, mas não é isso que interessa. Eu tava na faculdade e era, não sei, 2003, eu acho. Foi quando eu vi o trailer desse filme no site da Apple, Apple Trailers. E eu fiquei apaixonado pelo trailer do filme. E eu vivia entrando no site do filme pra escutar trechos das músicas do filme e pra rever o trailer. E eu queria muito ver o filme. Só que esse filme nunca chegou aqui. E não chegava, e não chegava, e não chegava. Enfim, os anos foram passando e nunca tive acesso a esse filme. Até que um tio meu viajou lá pro exterior, pra Europa, e eu pedi pra ele trazer pra mim, porque era a única oportunidade que eu teria, porque nessa época não tinha cartão, não tinha nada, enfim. E aí ele comprou e me trouxe, e aí foi uma grande alegria eu finalmente poder ver esse filme, e isso já foi anos depois, né, de ter visto o trailer, de finalmente poder ver esse filme que nunca
que
foi lançado
sede, no
Brasil. É, porque imagina.
O DVD, o cara não colocou nem no player, o cara botou na boca.
Foi muito legal. Só que assim, o detalhe, esse filme é francês, eu não falo francês. Assim, o bom é que eu tenho uma certa facilidade com idiomas. E como tem legenda em francês, deu pra assistir e entender a história.
A legenda só em francês.
Só em francês. E só que daí eu fiquei, ainda tava incompleto, porque mesmo tendo entendido no geral, eu não entendi as minúcias da coisa, né? Uhum. Tinha cenas, sabe, aquela coisa de você ouvir piada em outro idioma e não entender, em inglês, por exemplo, né? Que a gente... Sim. A gente fala inglês, mas às vezes tem uma coisa que o cara falou que você não sabe, porque você não é totalmente fluente, né? Então, foi mais ou menos isso, né? Só que em vários pedaços, né?
Viu o filme pela metade, quase.
É, então o filme, né? Pô, beleza, né?
Conhé.
É. E daí o que aconteceu? Aí, depois que eu adquiri, digamos, aí eu já comecei a pegar meus trabalhos e tal, e aí meu cartão, né? Uhum. Aí eu comprei o filme nos Estados Unidos, na Amazon. A versão americana, que daí vem com legenda em inglês. Porque aqui mesmo não tem versão por inglês. Mas inglês, pra mim, não tem problema nenhum. E aí, finalmente, foi uma nova vitória poder ver o filme e entender totalmente o roteiro, entender todas as falas. E o legal é que a edição americana é diferente da versão francesa. Tem, os extras das duas são diferentes.
Se complementam.
Então, eles se complementam. Então, isso foi muito legal, assim. Então, essa é uma grande alegria.
E até hoje, no Brasil, nada.
Nada. Esse filme não existe.
E o que o produtor é?
Independente? Lançado pela Estúdio Canal. O estúdio... Não, é Estúdio Canal mesmo. É da Estúdio Canal. E, assim, é um filme maravilhoso. Eu recomendo aí pra quem gosta de romance e romance meio lúdico. Pra quem curte, por exemplo, Amélie Poulain, assim, com certeza vai gostar desse filme, sabe? Então é uma grande alegria minha, assim, e bem particular, porque eu inclusive, não conheço ninguém que tenha visto esse filme. É uma paixão muito pessoal.
É uma grande alegria, legal. É. Que falta alegria, Luiz, né, Luiz?
Opa!
E aí, conta a sua alegria, que é mais recente, óbvio, né? Mas aí, inclusive, pra quem tá ouvindo o JCast pela primeira vez, aí saber, né? Não conhece o blog, tá ouvindo o JCast.
Atualmente, eu acho que cada compra vem uma alegria. Uma coisa ruim pra quem tá começando, ainda mais eu comecei pra gente colecionar depois que comecei a acessar o blog, é você não ter acesso a muitas coisas boas que já foram lançadas. Né?
Sim. Isso é uma tristeza enorme, né?
É muito triste. Né? Uhum. Então você vê o Nerd Mais falando da quadrilogia Allen, você ficar sabendo da edição de Roma e Madeira, enfim, as edições que existiam antes em Digipack, que hoje todas se amarei ou em escanavo. Então, e eu comecei a tentar comprar essas edições, né? E acabei conseguindo. Por exemplo, a quadrilogia Allen, eu comprei no Mercado Livre, paguei R$199 numa lacrada, uma facada. Lógico, em casa, uhum, eu falei que foi R$49,90.
fala baixo, então.
Minha esposa, graças a Deus, ela não ouve podcasts. Aliás, eu prefiro comprar no Mercado Livre do que em lojas...
Isso que eu ia perguntar, Luiz, isso que eu te perguntar. Por ser colecionador recente, quando a gente posta lá um DVD que não se vê por aí, você corre direto pro Mercado Livre? Como é que é? Fica se lamentando? Busca.
Não, algumas coisas você acha, né? Por exemplo, a edição da casinha do Dálmatas, acho que até hoje ainda é disponível lá para você se encontra, mas tem muitas coisas que você só acha mesmo no Mercado Livre, ou em fóruns, né? Ou na própria. Algumas comunidades do Orkut você consegue comprar também, né? Mas basicamente, de coisas mais antigas, a minha maioria vem do Mercado Livre. Uma grande alegria essa semana foi conseguir completar o Arquivo X em False Pack, né? Em Digipack.
Ah, sim, você tinha. Estão todas com a embalagem. A mesma embalagem.
Uhum. Toda a mesma embalagem. As 9 temporadas, completei essa.
Ah, isso é uma façanha hoje em dia.
Demais, hein? Demais.
Essa, Luiz, deu muita sorte. Ô, bicho, tá tudo.
Essa nem Fox Folder explica, hein?
Faltava a sexta e a nona temporada, que eu consegui de graça.
Caramba! Mas usado, então?
Ah, sim, usado. A sexta e a nona foi usado. Mas várias, acho que umas 4 ou 5 consegui lacradas.
Que bacana isso aí. Vitória.
Roma também, Roma segunda eu consegui lacrada, né? Que às vezes ela aparece e desaparece do site da Saraiva. E a primeira também foi usada.
Acho mas tá isso... bom estado. Ah, é que Roma é complicado aí.
Não, tá bem.
É meio
bem
frágil.
Estado.
Mesmo sendo em madeira, ela é fácil de. A madeira, ele descolar a tampinha aquela, né, Luiz?
É, não, você tá bem conservadinho, assim. E assim, cada compra é uma alegria, né? Até teve um dia que eu acho que até. Eu encontrei uma locadora aqui falindo aqui em Sorocaba, e eu fiquei que nem maluco. Eu fiquei tweetando pro Ned Master, pra Lenita, assim, a tarde
e
inteira.
E matando a gente de inveja, né? Você fazendo a festa.
Acompanhei isso aí sim, eu tô me lembrando agora. Sim.
Eu fiquei maluco, porque o cara tava vendendo DVDs, por exemplo, Os Incríveis, duplo, lacrado, R$5. Tá tudo R$5. Que se encontrasse lá dentro por R$5 ele te vendia.
Ah, isso é um paraíso, cara. E essa cena, locadora fechando com DVD raro, é um paraíso. É claro que tem muitas que os DVDs, principalmente Disney, estão detonados, né? Mas eu já passei por essa experiência de pegar a locadora fechando com DVD quase de graça.
Uma outra alegria também, muito recente também, que pra mim foi uma coisa simples até pros colecionadores mais velhos, mas pra mim a primeira vez foi uma alegria. Foi a primeira encomenda da Amazon chegando em casa.
O que foi? Qual foi a compra?
Foi o Batpod.
Ah, o Batpod.
Inclusive o DVD, o Blu-ray, foi pro Grand Master, dei pro Alexandre. Além dele, eu comprei também a versão inglesa, né, com a legenda. Mas eu...
Aí fez, montou o pacote.
Eu montei um pacote.
E tava muito bom o preço desse Batpod mesmo. E veio sem taxa, Luiz?
Sem nada, nada. Eu tô com seis compras, zero.
Virgem. Tá virgem.
Nossa,
é virgem.
Que beleza.
E cada, é uma alegria que é a única maneira que eu tenho de me sentir vingado com o povo de renda.
Luiz 6, Lula 0.
É, bom, é uma vantagem que... Que se tem morar num lugar que, por exemplo, a Helena.
Morar em Sorocaba e não no DF, né?
É, o DF.
Vamos mandar as encomendas pro Luiz agora.
Mas Luiz, encomendas, Luiz. Central de atendimento. Uma Amazon no Brasil. É, e isso é uma tristeza da Helena, né, Helena?
É, né? Aqui não adianta. Qualquer coisa que comprar aqui é taxa. Não adianta.
Helena, nem por dito.
Eu já tenho que fazer assim o cálculo. Deixa eu ver, compensa comprar? É. Senão,
não, né? Mas tem coisa que mesmo assim compensa, né, Helena?
Não, pois é. Pior que assim, porque que nem a segunda temporada de Lost, Renato, naquela empolgação, né? Renato não é fã de série. Quem gosta muito de série aqui em casa sou eu. A única que ele acompanha é Lost. Uhum. Aí, quando saiu a segunda, acho que não tinha saído aqui no Brasil ainda e já tinha saído na Argentina. Aí ele vai todo desesperado e compra. Mas no caso ele não foi, porque o Elias, no caso, quando eu comprei Elias lá, ele viajou pra Argentina. Então ele comprava muito mais barato porque ele trouxe de lá. No caso do Lost, da segunda temporada, ele comprou de uma loja online, né? Só que, nossa, saiu assim quase, não vou falar duas vezes mais caro do que quando foi lançado aqui, mas uma vez e meia praticamente foi, porque chegou aqui, foi, acho que deu quase 70, deu mais de R$70 só de taxa, 70, 80 reais.
Aí é duro, né?
Então, nossa, foi terrível. Aqui não chega nada sem taxa.
A gente fica torcendo, né, pra quê? O Luiz aí tá bem, então, nessa alegria.
O povo do resto do Brasil torce, eu faço conta, porque...
O Felipe tá nas compras internacionais também, tá virgem? Como é que já teve a alfândega pra você?
Não, já fui taxado, mas eu fui taxado na...
Já foi taxado de safado? Foi taxado de incompetente?
Olha, do safado eu prefiro não comentar. Não, que é isso, pode colocar. Eu sou mesmo. Nossa, que lindo.
Foi tributado, então, né? Foi tributado em que tributado. Foi?
Eu fui. Quer ver? Ó, o que eu tava com medo de ser, eu não fui. E inclusive chegou antes, que foi o Vento Levou.
Ah, você ficou muito feliz mesmo.
Esse eu fiquei muito feliz. Assim, todas as minhas encomendas internacionais, assim como o Luiz falou, elas todas são muito especiais. Porque só de chegar e não ser taxado já é uma grande alegria.
Pra chegar em casa
E fora o... Assim, e são edições, assim, particularmente as que eu compro, assim, pelas minhas condições ainda e tal, não são simplesmente pra comprar mais barato, né? Porque eu sempre fico, assim, coisas iguais aqui, só que lá é mais barato. Porque tem muita coisa mais barata lá, que tem aqui também. Só que eu não faço... Não tenho feito muito isso porque eu tenho medo de ser tributado. As minhas compras geralmente são de coisas que não tem aqui, né? Tudo que eu comprei até hoje lá fora é porque não tem aqui. Então, todos são, assim, eu fico muito, muito feliz por todos que chegam, né? Mas eu fui tributado no primeiro Blu-ray que eu comprei, que foi o V de Vingança. Só que eu comprei ele junto com o box do Caverna do Dragão. O box do Caverna do Dragão não era barato. Então, essa doeu um pouco, né? Mas assim...
Nossa...
Mas eu não fiquei tão... Foi bom porque eu tinha o dinheiro, então tudo bem. E eu fiquei feliz porque, assim, eu queria ter Caverna do Dragão desde criança. Assim, eu queria ter essa coleção, né? Então, a alegria superou, assim, digamos, né? Talvez se fosse uma outra coisa, talvez mais corriqueira, né? Mas esse box valeu, assim, porque, né, é algo que eu pagaria mais, né?
Incrível isso não ter, é uma tristeza minha também não ter isso no Brasil.
É, eu só fico triste porque não tem a dublagem, né? Porque eu cresci vendo dublado, né?
Pois então, e pra ser dublado, só
eu tô acostumado com a dublagem em português, que, aliás, é muito boa, não é só porque eu tô acostumado, ela é boa mesmo. É, mas, assim, ver esse desenho pela primeira vez com uma qualidade de imagem de DVD, assim, é demais, assim, é até estranho, sabe? As cores vivas, sem aqueles risquinhos, né, do cast. Nossa, é muito legal. E o som também é muito bom, assim, né? Porque o som da dublagem é pior, né? Na época...
Sim, não... era mono,
né? Tem hoje, né? Hoje em dia os filmes dublados em português podem ser 5.1, tudo, não tem problema nenhum. Nessa época não, né? Então ver o som original também é muito legal. Mas eu acho que só foi nessa, Não, acho que só dessa vez que eu fui tributado.
Agora eu gostaria de comentar, né, as minhas tristezas aí, colecionador. A primeira grande tristeza é, como um todo, assim, a Era das Trevas da Disney, né? A gente ficou sem Pequena Sereia duplo, ficou sem Cinderela duplo, ficamos sem gift set, sem nada, e isso foi, assim, revoltante, porque não é como o Blu-ray hoje que a gente corre pra, como eu chamo lá, a terra lá do pessoal que come grilo, né? Comprar, sei lá, Blu-ray lá em Xangai, Hong Kong, Taiwan, né? Então não tinha como fazer isso aí. E acabamos, né, com edições até como Pequena Sereia, com boa apresentação, mas com conteúdo limado mesmo, porque a Disney resolveu que não... Já foi comentado, inclusive, no primeiro JCast, né? Essa época aí, grande tristeza para quem coleciona Disney foi ter passado por isso. Agora é esperar o relançamento de tudo aí em alta definição.
É a pior época dos colecionadores do Brasil inteiro.
É, porque
dúvida.
Pega uma série de fatores juntos aí, não é só Disney também, né, Alexandre? Começa a cair nessa
época. Ah, sim. Isso aí foi o começo da derrocada.
Exato. E aí, gente, em 13 de setembro de 2005, vocês lembram o que aconteceu em setembro de 2005? Pelo menos Helena e Alexandre tenho certeza que sim, o famoso bug no sub. Vocês lembram?
O sub-bug? É,
ou sub-bug, ou bug no sub.
Eu fiquei esperando você falar isso como uma alegria sua. Ele tá na parte da tristeza.
Tá na parte da tristeza porque eu tive pedidos entregues.
Mas isso vai entrar na minha parte das tristezas também, tá?
Eu tive pedidos entregues e outros não. E pra explicar pra quem não tá entendendo nada, bug no sub é o seguinte, gente. Um dia chego em casa de noite, abro a comunidade e tem uma mensagem de um membro lá da comunidade dizendo que tinha um descontaço no submarino de R$15 pra qualquer valor. Então se comprava DVD a um centavo, dependendo se conseguia, né? É porque era um cupom que funcionava, não era R$15 de desconto acima de tal valor. Era R$15 para qualquer valor. É uma época que os submarinos tinham vários cupons.
Pior do que isso, era R$15 por produto, não era por compra.
É, exatamente.
Isso, esqueci de dizer isso. Muito
era
R$15
de desconto por produto. Então você podia comprar R$1.500 de produto e pagar nada.
Exato, isso mesmo. Então, era uma época, né, gente, que os submarinos tinham vários cupons. Pra quem não sabe, tá entrando nessa aí o Luiz agora, ficar sabendo, o submarino tinha cupom de 10% frete grátis. 10% ou 20% já teve, 20% frete grátis nessa época aí. E esse, então, foi falha sistêmica, como eles afirmaram na época, de um cupom que... Bom, eu não me lembro quantos eu comprei. Esse eu não achei a nota aqui. Mas foram muitos pedidos, né? Teve pedidos de livro que eu recebi com DVD. E outros muitos que o submarino abortou no avião, gente. Eu conseguia fazer o rastreio dos pedidos, como hoje pela Direct tem e tal, né? Mas quando o pedido saiu do armazém do submarino, eu enlouqueci. Eu digo, não é possível. Vai chegar uma caixa de TV de 29 polegadas na minha casa com DVD. E assim foi o maior... decepção, eu acompanhando a trajetória da encomenda, né?
Ele vendo o pontinho preto andando pelo caminho.
A encomenda foi abortada no avião. Ela foi, dizia assim, como é que dizia? Solicitada a devolução ao depósito. Já estava na transportadora. E ela foi abortada na transportadora. E aí várias pessoas de São Paulo, principalmente, receberam...
Pessoal de São Paulo, acho que recebeu praticamente tudo.
Isso aconteceu, né, de noite, e já no outro dia de manhã já tinha gente recebendo. Pela própria logística que tem em São Paulo, submarino, né? E então fiquei, assim, muito louco com isso. Todo mundo ficou louco, a comunidade incendiou, pra vocês terem uma ideia. Entraram membros, até gente que nunca nem era colecionador. senador, mas porque ficamos sabendo pela imprensa, saiu em jornal mesmo, isso, esse caso saiu. É, bom, sites de notícias, isso tudo foi colunista, famoso, abordando, eu me lembro na época, teve até gente entrando na comunidade, fizeram até charge da gente comprando e não recebendo. E foi uma loucura isso, pensando hoje em dia, o que aconteceu naquela época, né? Em 2006, em 2005, tal sub no bug do sub, teve comunidade, se criou comunidade, eu aproveitei o bug no sub. teve comunidade secreta para discutir, eu nunca aprendi nessa época tantos termos jurídicos, e o Código do Consumidor eu sei de cor salteado da parte de cumprimento, né, das compras e compras à distância e tal. Foi uma maluquice, assim, comunidade secreta discutindo coisas, gente criando perfil, entrando na justiça direto, né? Todo mundo entrou na justiça e vários conseguiram como é que foi? Decisão, né? Como é que chama?
Favorável,
decisão favorável em primeira e segunda instância. A gente que não conseguiu perdeu em primeira, a gente que ganhou em primeira, perdeu em segunda, deu de tudo. E foi uma loucura mesmo. Eu acho que em termos assim, de comércio eletrônico até hoje, foi a minha pior experiência e foi traumático mesmo. Eu me lembro que deu muito trabalho, muita dor de cabeça, porque eu via, o que acontecia é que outras pessoas do Brasil viam os paulistas recebendo, entendeu? Isso dá uma raiva louca.
Nem me fale.
Entendeu? Dá uma raiva louca porque tudo, recebi, não sei o quê, e aí o resto do Brasil inteiro, entendeu? Tendo compra abortada no avião. Entendeu? E aí isso deixou muita gente revoltada e para ir para a justiça. Comentem aí.
Então, olha só, eu vou fazer então, vou aproveitar o gancho e vou fazer da tua tristeza a minha maior tristeza.
Nessa época você estava no diário, não é?
Porque eu estava na época do diário da abstinência. Quer dizer, eu não aproveitei o bug, não porque eu não fui rápido o suficiente, ou porque eu não, que eu, sei lá, porque a compra foi abortada no avião. Não, eu não aproveitei porque eu sou fiel à minha esposa.
Eu me lembro de você.
Que bonitinho.
Então, eu me lembro da época que a galera ficava de sacanagem. Não, nerd, tu tá de gozação, isso não pode, você não pode estar perdendo essa chance e tal e coisa. Pede um favor pra tua esposa, é para deixar só dessa vez, foi coisa, mas não adiantou.
É verdade, eu me lembro.
A sua esposa ouve pelo podcast, né? Ao contrário da minha.
Ele tá no Twitter, inclusive.
E o nerd, se tivesse comprado, acho que tinha recebido, porque Rio também ali recebe rapidinho,
é,
né?
É verdade.
Pô, eu tenho certeza que eu ia ganhar, que eu ia comprar. Não, eu não ia abusar, porque eu acho que o que ferrou a brincadeira, vamos assim dizer, é que o pessoal teve
foi.
Gente que abusou até dizer chega, né?
Foi. Teve gente que comprou mais de 1.000 DVDs e recebeu. 1.000 DVDs.
Louco.
1.000 DVDs e recebeu em São Paulo.
Você lembra quantos você comprou, JC?
Foi mais de 100.
Eu fiz uns míseros pedidinhos, acho que não dava 50 DVDs e não recebi.
É. Não, teve gente que comprou assim. Comprou 5, 6, não recebeu.
Não, porque na verdade, isso aconteceu. Acho que foi de noite, né? De madrugada. E eu só vi, acho que foi de um sábado para um domingo, se eu não me engano. Eu só vi de manhã, para variar, vivia perdendo as promoções da madrugada.
E vocês vejam assim, eu não quero levar essa discussão aí, de tudo que eu falei como alegria, como tristeza, pro lado ético ou não. Eu só que a própria justiça deu ganho de causa para uns e não deu para outros. É uma questão bem polêmica. Tá? A gente tratou isso sempre como surto, né? O bug no sub foi falha humana porque alguém cadastrou um código de cupom para valer para todas as compras, né? É. Só que a grande sacanagem é que a loja entregou para alguns e para outros não. E isso foi a coisa, o que mais irritou e deixou todo mundo louco para recorrer à justiça.
É porque provavelmente São Paulo
assim, não deu tempo, Felipe.
Não deu tempo, exatamente.
Não deu tempo de abortar, entendeu?
Não deu tempo, assim, até eles perceberem a besteira que tinham feito.
Não, porque tudo automatizado, entendeu? Então saiu 1.000 DVDs, beleza. 1.000 DVDs, botar dentro de uma caixa e mandar.
Quem é da cidade de São Paulo recebe no dia seguinte, inclusive.
Então, esse foi o Bugno sob tristeza enorme da vida de colecionador. E aí, o último aqui que eu tenho pra lembrar pra vocês da minha parte, é um que eu já comentei no blog, foi bem engraçado lá nos comentários, que foi em 2006 a cabeça do Predador, a R$69,90, frete grátis no Terra Oferta, certo? Porque esse ainda existia nessa época, né? E o que aconteceu? Eu tava enlouquecido no F5, tal, procurando ofertas, e assim, putz, a louça lá tá, vai se criar um monstro lá na pia, né? Eu tenho que lavar aquele troço. Aí levantei e fui lavar a louça, fiquei uns 15 minutos. Quando eu voltei, tinha um post lá, que eu não me lembro de quem era agora, dizendo, olha gente, acabou o estoque, mas eu consegui comprar a cabeça do Predador. Comprei 3, 4, não sei o que lá. Os caras compraram, né, compraram a rodo, a R$69,90 tinha acabado e eu fiquei, nossa, uma tristeza enorme isso.
Ódio mortal da louça.
Um ódio mortal da louça, já eu odiava lavar louça, agora depois disso então, já muito mais, não é? E é uma edição que até hoje eu procuro, mas eu não compro por mais de R$69,90. Um trauma, isso assim.
Nossa, eu nem coloco na cota das tristezas essas coisas todas que eu perdi nas madrugadas desde os tempos da Viciados em DVD, porque é muita coisa. É, as minhas tristezas vão mais para alguns títulos mesmo que eu queria e acabei ficando sem. Títulos que eu tinha em VHS e quando eu passei para DVD, assim, eu dei praticamente todos os VHS que eu tinha. Eu tenho aparelho até hoje, mas... Onde eu morava em São Paulo, a casa da minha mãe era uma casa muito úmida e estragava muito VHS. Ficava assim, estragava demais, ficava mofado, fita, ficava assim, era terrível. Então quando eu comecei a comprar DVD, eu dei fim em muita coisa. Isso sem falar que os VHS ficavam no quarto dos meus filhos, eles ainda eram pequenos, e eles ficavam assistindo, né? Mas só que assim, quando você se dava conta, eles estavam fazendo castelinho com VHS, esse tipo de coisa. Então eu acabei dando fim em tudo. Então a minha tristeza fica. Só que assim, eram tristezas que agora a gente vai resolvendo com esse negócio, com os Blu-rays que estão saindo, com compras que você pode fazer de outros países, esse tipo de coisa. Mas até agora, quando saiu a Branca de Neve, era uma das minhas maiores tristezas eu não ter Branca de Neve em DVD, porque eu tinha em VHS e em DVD eu não consegui. Ao contrário do Felipe, que tem A Bela e a Fera, essa é a minha outra grande tristeza, que eu não tenho em DVD. Negócio é aguardar, né? Agora só em Blu-ray mesmo, porque agora também nem quero mais em DVD. Eu não tenho o DVD do Chacal, que esse eu sei que o Juliano tem, né, Juliano?
E adoro esse filme.
Pois é, eu também amo, de paixão.
Chacal com Bruce Willis, pra quem não lembra.
Exatamente.
Primeira aparição do Jack Black, né?
Eu tinha ele em VHS e não consegui em DVD, mas também não vou fazer assim, essas compras absurdas, essas loucuras para conseguir, né? Se um dia ele sair em Blu-ray, maravilha, eu compro. Se não, infelizmente, eu vou ficar sem.
Já tem, mas não tem legenda.
Pois é. E Stargate, o filme, que eu também tinha em VHS. Agora Stargate tem, já saiu, acho que até em Blu-ray nos Estados Unidos, né? Só que eu acho que não tem legenda, se eu não me engano. Acho que eu já dei uma olhada e acho que não tem legenda. Mas são minhas tristezas, são essas, assim, coisa pouca. Porque o resto das promoções que eu perdi de madrugada foram muitas.
Bom, a minha, algumas tristezas, né, que eu tive também, mais nessa linha de coisas que não tive, ou que fugiram. Eu falei do Matrix antes da alegria, né? Eu não sei se eu comentei, o box que eu ganhei de aniversário, ele é americano, não é o...
Ah, eu achei que era o nosso aqui.
Então, só porque, agora pra poder explicar melhor a história, é o americano porque já foi depois, o box não tem mais pra vender, né, esse box Matrix por aqui.
Não, muito tempo.
E eu ganhei ano retrasado, foi um box americano, que não tem legenda em nada, né?
E ele é JPEG.
JPEG, né?
Ah, tá.
Cada um daqueles filmes. Não.
Não é aquela prateleira que tem
Não, o JPEG.
Eu vi nas suas fotos, sim. Agora
isso, exatamente. Ah. Só que a minha tristeza. Assim, então essa história acabou bem, mas antes, durante muitos anos, foi uma grande tristeza pra mim. Por quê? Foi na época também, começo da faculdade, acho que era 2003 também, 2004 talvez. Tava andando num shopping lá em São Paulo. E sabe aquelas lojas que tem metida besta em todo shopping, que é muito caro CD e DVD, assim, lojas absurdas, que não são...
Sim. Uhum.
Umas lojas né? Que eu nem sei qual que é, mas todo shopping tem uma loja assim.
Sim,
é verdade. E entrei, mas assim, eu sempre entrava porque gostava de ver, porque assim...
Pra cheirar, às vezes, né?
Exatamente.
Usando pra cheirar, é.
Aí eu cheguei e tava no alto da prateleira, assim, esse box do Matrix, a versão brasileira, porque esse box foi lançado aqui, apesar de não ter mais disponível. E eu peguei, né, aí fui ver o preço. Eu falei, tipo, nossa, porque assim, eu queria ver o quão absurdo eles estavam cobrando pelo box, né? Só que aí eu vi o preço e tava R$100.
Oh my God.
E aí eu fiquei, só que assim, nessa época, e eu tava no começo da faculdade e tudo, eu não, ainda não tinha a minha renda, eu não tinha o meu dinheiro.
Eu achei que tu ia dizer R$1.000.
Não.
E aí eu achei que tu ia dizer, e eu comprei.
Não, aí que tá a tristeza. Era R$100, só que não era o meu dinheiro, não tinha o meu dinheiro. Então eu não tinha R$100. E eu falei, putz, e agora? O que eu vou fazer? Tudo. E eu nunca fui de ficar pedindo dinheiro pros meus pais e tal. E aí eu acabei não pedindo.
Assaltou um banco, claro. Muito bem.
Mas depois, assim, depois que quando eu contei essa história pros meus pais, eles inclusive ficaram bravos comigo, né?
Ah,
nossa, mas tinha que ter comprado, pô. Você pede, filho, né? R$100, pô, era barato. Um box vem 10 discos, né? 10
discos. Sim, é 10 pila por disco.
Tipo, então isso durante muito tempo foi uma grande tristeza, porque eu falei, nossa, como fui burro, né? Tipo, eu devia ter pedido dinheiro pra comprar esse box.
Tá, mas peraí, isso, deixa eu colocar na linha do tempo, isso foi antes do americano. Depois?
Antes do americano, isso. Tá. Aí isso foi antes do americano. Então durante muitos anos tive essa tristeza de não ter
esse box. Cortou os pulsos.
Deixei, né, a oportunidade perdida, né?
Uhum.
E aí, mas...
Nunca mais passou na frente dessa loja.
É, então, essa loja fechou.
Ah, fechou. Você colocou uma praga na loja, a loja fechou.
Eu falei bem feito a última vez que eu fui lá e vi que tava fechado.
A loja metida a besta que tinha...
Pois é. A única coisa que eu queria...
Barata que tinha era justamente o que eu queria.
Triste. Aí outra tristeza também que eu tive, que foi ano passado e recente, e nossa, e essa eu fiquei muito triste mesmo, assim, eu cheguei até a postar no meu Twitter, mas acho que vocês ainda não estavam no meu Twitter nessa época. Eu fiz uma compra, e nunca tinha feito compras, na mesma japonesa, e porque assim, no Japão, Japão e Coreia, pra quem não sabe, são os países que têm as edições mais belíssimas de todos os filmes.
No Japão?
Porque toda edição que sai é linda. No Japão, só, o que sai de JPEG é brincadeira, assim, qualquer filme é de JPEG, né?
Dito poder aquisitivo.
Ah, e pra citar também a Suécia. A Suécia também tem edições incríveis. Mas então, aí eu comprei. Aí eu tenho uma edição belíssima do meu filme favorito, que é Encontros e Desencontros. Tem uma edição, assim, belíssima no Japão. E não era tão barato assim, né? Seria, sei lá, um preço de um box. Acho que traduzindo ia dar uns R$80. Mas eu falei, ah, pô, é o meu filme favorito. E é tão bonita a edição. Eu falei, eu vou comprar. Tudo bem, eu comprei. Mas eu nunca tinha feito compra pela mesma japonesa. E daí, acho que 2 dias depois que eu comprei, eu recebi um aviso do custo da postagem. Porque é só então, porque assim, o site tem tradução, mas não tem tradução em todas as partes. E só aí que eu descobri que acontece com a Amazon japonesa, a mesma coisa que agora tá acontecendo com a Amazon canadense. Eles mandam automaticamente pelo correio.
Mesmo sendo mais barato.
Uhum. E aí eu fiquei só rezando aqui, né? Esperando chegar. E não precisei esperar muito, porque chegou na semana. Chegou em 500. Deus, né? E aí chega o anúncio do que eu teria que pagar, né? E assim, ia dar 120% assim em cima do valor, que seria de R$70, R$80, né? Ia, sei lá, pra casa dos R$200. E aí eu não tinha como pagar isso. Eu não ia ficar esperando e, enfim. E assim, nem que eu tivesse, eu pagaria. Porque assim, eu falei, putz, não dá. Assim, eu não poderia me dar, naquele momento, não dava pra me dar esse luxo, né? Porque R$200 por um filme, né? É um filme, não é um box, não é
sim,
um...
Sim. Tem razão. Mas mandou voltar,
né? E a boa notícia é que falei com a Amazon, com a operadora do cartão, tudo, assim que eles receberem lá de volta, eles vão retornar o dinheiro, né? Mas foi muito triste, porque eu tava, nossa, muito feliz de ter feito...
Isso aí é a imagem do sequestro, entendeu? É a imagem do sequestro. Ah, não tem dinheiro pra pagar o resgate. Matou a fulano, pronto.
Eu, inclusive, aquele texto que a gente publicou... Qual que é o nome dele mesmo, Juliano?
Eu não me lembro agora, mas eu sei que você tá dizendo sobre os Correios, né?
Exatamente. Aí, quando eu, lendo aquilo, eu me vi ali, né? E eu fiquei, assim, indignado, né? Eu falei, nossa, que raiva que eu senti, assim, né?
Não tem nem como chamar a polícia, né?
Foi um dos momentos mais tristes, assim.
É tudo governo censura federal, entendeu?
É, pois é.
Não tem como chamar a polícia pra resgatar o DVD. Não, não tem. É tudo, nós estamos sozinhos.
Ah, e assim, só pra finalizar, eu tenho duas tristezas, assim, rapidinhas. A tristeza de não ter Friends padronizada em Digipack. Eu só tenho 5 temporadas em Digipack. E são belíssimas as embalagens. E não é só pela embalagem ser em Digipack. É a apresentação. A embalagem de Digipack vem com sinopse de todos os episódios. É, a lista com quem são os atores que participam. Então isso é muito bom. Pode passar uma vez, mas isso é muito útil para uma série grande que nem Friends. Às vezes você quer assim, não lembra qual que é, então você vai na lista e vê. Nas temporadas que são, não são padronizadas, né? Não tem nada, não tem informação. Né? E nas últimas, então, não tem nem a lista de episódios na nona e na décima que tem. Então, é muito triste. E também uma outra tristeza assim, particular é um filme que a gente estava comentando isso já entre nós, né? Em off. Filmes que nunca foram lançados em DVD em lugar nenhum. Não é uma questão do Brasil. Filmes que não existem em DVD.
Sim, sim.
Eu tenho uma grande tristeza de um filme que eu amo, assim, que é uma comédia dos anos 80, daquelas ótimas comédias dos anos 80, comédia romântica e tal, que é um filme com o Patrick Dempsey, né? Que é o Loverboy, e fez vários filmes naquela época também, que chama Namorados por Acaso. O filme em inglês chama Happy Together, que não existe em DVD, em lugar nenhum do mundo, nunca foi lançado. E eu tô até hoje aqui considerando comprar o VHS que tem pra vender. E eu mesmo passar pra DVD, porque não existe o filme, então...
Nenhum lugar mesmo, nossa.
Em nenhum lugar. Né? E assim, é um caso específico, né? Porque eu já procurei, mas não achei lista de filmes que não existem em DVD. Achei listas, mas muito pequenas, sabe? 10 filmes no blog de alguém. Então, é um pouco difícil fazer esses levantamentos, né? Só ouvindo a história pessoal, porque talvez cada um de nós tenha um filme que nunca achou em lugar nenhum, né? Esse é o meu filme, né? É uma grande tristeza não tê-lo.
Tem uma tristeza que, ao mesmo tempo, ele começou com uma alegria, mas acabou com uma tristeza. Que é o seguinte, um dos filmes que eu mais gostava, que eu continuo gostando do filme, não desgostei do filme por causa disso, que é o filme Austin Powers, o primeiro Austin Powers.
O
primeirão. Que ele tinha saído numa edição até bastante bacana, só que essa edição sumiu do mercado. Sumiu mesmo.
Era uma que tinha DTS?
Isso. Não tinha como comprar essa edição em lugar nenhum. Aí, beleza, encontrei essa edição por acaso numa locadora. Uma locadora que, inclusive, tá falindo. Aí eu falei, porra, legal, a locadora tá falindo, cara. Por que o dono não poderia me vender? Aí o cara, não, eu não tô afim de vender esse filme porque eu quero manter pra mim. Não, cara, você não vai fazer uma sacanagem dessa, você vai vender esse filme pra mim. Não vou vender não, cara. Porra, mas eu sou doido por esse filme e tal e coisa. Quer dizer, eu tava fazendo uma besteira, porque...
Você não ofereceu o que ele queria.
Eu tava mostrando pra ele que eu tava desesperado pelo filme. Gente, nunca mostre que você tá desesperado por um filme. Os vendedores vão te comer o fígado se você fizer isso. Aí beleza, tô dizendo, cara, mas eu quero. Beleza, consegui convencer o cara a me vender esse filme por R$60. Que na época era caro.
Ainda é caro.
Filme de locadora.
Ainda hoje ainda é caro, então... Eu gastei uma baba, não é a pouca porcaria que eu gastei nesse filme. Aí beleza, mas fiquei feliz, era um filme raríssimo, eu estava feliz comigo mesmo. Aí beleza, 2 meses depois saí em banca de jornal a
R$9,90. Putz, que sacanagem.
É exatamente o que eu pensei.
Igual?
Exatamente, eu não usei essas palavras exatamente, mas eu pensei exatamente. Você acabou de falar.
Eu achei que você ia falar que tava arriscado.
Eu também, eu tava achando que ia ter um problema no dia.
Era o mesmo filme.
O filme tava perfeito, ainda tá aqui na minha coleção.
Mas era
tá
o mesmo lindo. Filme, era o mesmo DVD ou era o mesmo filme?
Não, a capa era diferente, porque era uma capa feita
de banca, chulé.
Revista, mas o DVD era o mesmo. Mesmo conteúdo, mesmo tudo. Só que a capa é diferente, porque é uma capa, vamos dizer, alternativa.
Parece que é uma piada, né? Parece piada.
Parece, mas não é. Olha como é que eu tô rindo.
E Luiz, tem tristeza pra nos contar?
Rapidinho. Uma tristeza que eu tenho é não ter continuado a colecionar. Eu comprei meu primeiro aparelho de DVD, era um LG ainda, era 2240, alguma coisa assim. Um dos primeiros DVDs que vendeu aqui em Sorocaba, acho que eu tive. Eu, pra quem me conhece, sou um fanático por tecnologia. Então, lança alguma coisa, eu quero comprar.
Sim.
Então, comprei rapidinho. Até eu paguei na época, era 1200 um DVD. Aí esse LG eu comprei numa promoção do Carrefour por 800 e alguma coisa. Fiquei, nossa, 800, abaixo de mil reais vou comprar. E depois de 15 dias ele caiu aquela promoção da Gradiente por 500 e alguma coisa, porque vinha com filme junto, pra popularizar o formato. Mas enfim, nessa época eu já comecei a comprar alguns filmes, né? Eu tinha, por exemplo, aquela caixa do Gladiador, uma edição que era uma caixa.
Sim, assinado.
Isso, exato, exato.
Assinado pelo Retro.
Eu não me achava um colecionador, mas eu gostava de filmes e eu ia comprando. Né? Eu tinha, por exemplo, o Digipack do Harry Potter 1 e 2, essa caixa do Gladiador, e todas assim, ou emprestei, ou dei, ou meus filhos destruíram.
Não tem mais elas.
Não tem mais nada. Nada. Isso é uma grande tristeza quando eu olho pra trás. E naquela época você não tinha noção, né? Pra mim era uma coisa
não,
que você nunca vai imaginar que aquilo vai acabar um dia.
É, e esse Gladiador aí é. Ele é até como vamos dizer, qualidade até normal, mas ele é raríssimo hoje como colecionável, né, Luiz?
Lembro que na época até não fez muito sucesso, né? Teve até um recall, eu acho.
É, tem gente que não gostou, caixa, né? E tal. Mas hoje, como colecionável, é aquelas coisas, né? É como uma cédula de dinheiro que sai errado, né?
Exato.
A correria é grande hoje por esses itens raros.
E uma última tristeza que eu tive recentemente foi receber essa caixa nova do Arquivo X, que está vendendo atualmente nas lojas online.
Que é tudo num estojo só, aquelas coisas.
Nossa, é horrível. Para quem vê, conhece, porque eu sempre gostei de Arquivo X. Eu via antigamente, sempre quis comprar. Mas como o Felipe é estudante, não tinha como. Eu lembro que cada box era 149, se eu não me engano, quando isso aí foi lançado. Então era muito caro, não tinha como. E quando eu vi um box da 249, falei, vou comprar, agora dá para eu ter essa coleção. E realmente, se você pegar ela na loja, não sei se eles fazem um trabalho com a imagem, ou se é o ângulo que eles pegam.
Ela
parece maior. Ela parece
maior. Parece melhor.
Exato. Aí chega na sua casa, você abre, você começa com o tamanho da caixa. Pô, mas parece que não era assim.
É a famosa cena do Um Dia de Fúria, que o cara pede um cheeseburger na lanchonete, ele olha a foto do cheeseburger e entrega pra ele um negócio todo amassado. E murcho.
Exato. Aí eu abri a caixa, um papel vagabundo. Eu abro, na minha cabeça, tudo bem, não tenho mais o Digipack, mas com certeza dentro dessa caixa vão ter todos os boxes nesse formato novo, que não é ideal, mas vão estar dentro.
Sim.
Não. São DVDs isolados, e na contracapa da caixa, na contratampa, digamos assim, da caixa, vem marcado a temporada. Então, 1, 2, 3... marcando os DVDs.
Você colocar no lugarzinho se perder.
Exatamente. É horrível. Eu vendi logo, eu falei, não quero essa porcaria.
Ah, vendeu, achei que você tinha devolvido.
Não, vendi. Não, porque ficou um tempo em casa lá, assisti algum, falei, não, vou vender, vendi e comprei, daí eu consegui comprar a coleção em Digipack. Mas olha, horrível, sabe?
Decepção chegar. Sim.
Totalmente. Se esperar uma coisa, chegou, vamos abrir, não é.
Maldita Fox, me respeite.
É.
Então tá, gente. Agradecemos ao Alexandre, Felipe e Helena, principalmente ao Luiz, que primeira vez o participante ouvinte, né? Vamos fazer agora, procurar, quando der, dependendo do tema, né? Encaixar, colocar um ouvinte no JCast. Acho muito legal a gente ampliar essa interatividade que a gente tem com tudo que a gente faz dentro do site, do podcast. Agradecer a todos vocês, espero que, mesmo que tanto as histórias que a gente contou sejam histórias tão pessoais, tão pontuais, tão, às vezes até tão longínquas, né? Vocês tenham se identificado alguma coisa que a gente contou, e por curiosidade também, né? A gente faz mais um podcast que tem um sentido até histórico, assim, de que das coisas que aconteceram aí durante esse tempo que a gente coleciona e do comércio eletrônico, que a gente compra e coleciona.
Ah, sim, vamos falar que a gente também quer que os nossos ouvintes coloquem as suas alegrias e tristezas nos comentários.
Ah, coloca aí embaixo aí nos comentários do podcast. Quem está ouvindo o podcast pelo site já comenta aí. Quem está ouvindo no seu player, está em trânsito, depois volta e comente. Com certeza, é uma ótima lembrança do Nerdmaster aí, para aumentar ainda mais essa interatividade. Vamos ver o que aparece, vai ter bastante coisa bem interessante da gente ler.
É isso aí, comentem e mandem seus e-mails para o próximo JPG.
Sim, mensagens de voz também são bem-vindas.
É, faz tempo que a gente não recebe, né? Mensagem de voz para blog do jc@gmail.com.
E cadê a mulherada que acompanha esse blog, que eu nunca vi coisa igual?
Por favor, mulheres, apareçam, porque às vezes eu fico desolado com esse mundo dominado por homens, viu?
É verdade, é um mundo masculino, mas a gente tenta, pelo menos está tentando, acender aí que as mulheres apareçam, não é? E voltamos mês que vem, certo? Até a próxima.
camarão. Camarão.
É, exatamente. Tô me sentindo um camarão, de tão quente que tá por aqui.
Muito bem.
Chegou no trânsito.
Me perdoa que não entraram pro mundo do Howard.
Não entendi.
Esse foi o R2-D2 participando do
podcast. 10 mil.
10 mil, 10
Isso
mil.
Isso é colecionador. Esse cara compra, saiu um DVD sobre como limpar a pia da cozinha. Pronto, tô comprando, manda aí.
É isso mesmo. Ele disse que é isso aí mesmo.
Em Blu-ray, sua pia ficará como você nunca viu antes.
Now, this summer.
No, more than never. One guy, a sink, in high definition.
Tá aqui, ó. Dormirei um pouco, partiu. Isso foi às 5 e pouco. Cara, 5:50? O cara foi dormir 10 minutos antes da gente começar. Ele vai ficar
louco. Coitado, não tem que convidar um outro pro outro.
Ele vai querer se matar. Que doidinho.
O Nerd mais se diverte com a desgraça.
Com a desgraça ali.
Nerd, é mais engraçado o nerd vindo. O nerd não bebe.
Imagina se bebesse.
É isso aí. Então, antes
não esqueça de botar Roberto Carlos na trilha de fundo.
É uma boa.
Ah, não.
Emoções.
Quando eu estou aqui, eu vivo esse momento lindo. Olhando pra você e as mesmas emoções sentindo. São tantas já vividas, são momentos que eu não me esqueci. E às vezes eu deixei você me ver chorar, sorrindo.